Muito bem, estamos ao vivo de volta para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast, o melhor podcast da internet. A gente não ficou rico com esse negócio, mas que podcast maravilhoso! Inclusive hoje com o nosso convidado, o grande, vou ter que repetir, o Sheik da luta de faca, o rei do Vocaru, o grande Thales de Carvalho, está aqui entre nós, minha gente!
Aê, moleque!
E aí, pessoal? Grande eu concordo porque eu sou o cara mais alto da minha família, então eu sou... Na minha família inteira não tem ninguém mais alto que eu, então eu acho que eu sou grande mesmo. Tá, no mais, não sei. Aí eu já não sei. Certo. Mas e aí? Deixa eu fechar a janela aqui, começou a cair uma tempestade, vai fazer um barulhão. Só um segundinho.
Tranquilo.
Dá pra você ver, tanto tempo que a gente não grava episódio, que quando grava, lá na casa do convidado até chove.
Mano, mas é... Conseguimos, né?
Rapaz.
Pronto, já fechei.
Maravilha. Thales, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado. Realmente é uma honra muito grande pra gente, porque, assim, cara, a gente, já há alguns anos, né? A gente aprendeu muito, muito, muito com o CLS. E a gente teve a honra de, com esse podcast nosso humilde, sem patrocínio, sem impulsionamento, sem nada, a gente tá quase zerando todos os professores do CLS aqui como convidados. Pra gente isso é muito, muito importante.
Pô, que legal.
E muitos vieram, muitos não, dois, vieram aqui falar com a gente antes de ser do ICLS, né? Foi muito maneiro, foi o Guilherme e o Bartel.
O Guilherme e o Bartel, verdade.
São muita gente boa, dois caras, muita gente boa.
Demais, cara. E o Guilherme até morava perto da gente lá no Rio. E é, tipo assim, pô, cara, maior gratidão mesmo pelo ICLS, tanto que a gente tem tanta gratidão que a gente fazia propaganda direto do ICLS, tipo, era direto, tanto que tem muita gente que ouvia a gente, depois foi pro ICLS, assinou, a gente encontrou um monte lá no evento do Rio que veio por nós, aí nem sabia quem era a gente, descobriu lá na hora e tal, aí, e também, assim, eu falo por todos nós três aqui em casa, somos irmãos mesmo, todo mundo sabe, e, cara, a gente era um antes e um depois dos ensinamentos do CLS, cara, sem sacanagem. Antes de conhecer Gugu, Thales e companhia, a gente era outra pessoa, sem sacanagem, é notório, todo mundo da nossa família sabe disso.
É verdade.
E, cara, eu agradeço muito, muito mesmo. Por isso que a gente faz propaganda, a gente fica falando. O tempo já era até um mantra. Todo final do nossos episódios era assine o ICLS, assine o ICLS, direto.
Que legal.
Porque, cara, assim, a gente sabe o que fez na nossa vida e sabia que o negócio era precioso. E a gente falava sempre, cara, a gente tem a sorte de ser brasileiro.
Uhum.
Tá, assim, a sorte de ser brasileiro nesse aspecto que eu vou falar aqui.
Uhum.
Ter o Gugu, que fala português. O Olavo fala português. A gente pega direto da fonte desses caras, que pra mim são uma ponta no mundo, cara. Tipo assim, tu pode procurar outros aí. É difícil, sim, gente. A gente tem a sorte.
Eu tava vendo esses dias um podcast do Matheus Pajot, que é irmão do Jonathan Pajot.
Sei quem é.
Cara, eu ouvindo ele falando, eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, alguém tem que fazer a ponte, porque parece que esse cara tava conversando com o Gugu agora há pouco.
Sim.
Entendeu? Parece, sim. Porque você vê que tá na mesma linha, e é o que o Yuri falou. E você vê, assim, querendo ou não, se você comparar os dois, você vê o seguinte, você percebe que o Matheus Pajot, ele tá expondo aquelas ideias incríveis, só que você sente aquela dificuldade de colocar a coisa num discurso organizado. Sim. Ele solta um monte de insight meio solto, tá ligado?
Sim.
E quando você vê assim, por cima, é o que o Yuri falou. Cara, a gente tem um privilégio tremendo de ter um cara como o Gugu, que, pô, já passou por... Porque o Matheus Pajot é novo, né? Já passou por tudo isso e muito mais e conseguiu... E tem a paciência de explicar, né? Porque eu tava até... Pô, um tempo atrás eu acabei encontrando um curso de cosmologia, que até você participou do Landmark, acho que é, não sei o que, Landmark.
Uhum.
E sim, que ali eu falei com o Tião, falei assim, cara, você percebe ali o seguinte, que você percebe um pouco da, digamos assim, um pouco da impaciência que o Google às vezes aparenta. Você vê aquelas aulas, você entende. Você fala assim, cara, aluno brasileiro é uma merda, cara. Puta merda.
Sabe qual o problema? Fazer um comentário, fazer dois comentários, né? Primeiro você falou do Jonathan Pajot. O que acontece é o seguinte, o Gugu e o Jonathan Pajot têm alunos em comum.
Sim, sim, sim.
Entendeu? Porque o Gugu tem uma turma no Canadá, de alunos canadenses.
É mesmo?
Tem, tem. Ele tem uma turma. Em breve isso aí tudo virar à tona para todo mundo, ok?
Caraca, que maneiro, mano.
Ele dá aula em inglês lá para uma galera do Canadá, tá? Então ele tem relação, né? Tem relação. Né? E a outra coisa, assim, ó, eu perguntei uma vez pro Gu assim, cara, você dando aula para canadense, qual que é a diferença principal que você percebe entre o aluno canadense e o brasileiro? Ele falou, o aluno canadense pergunta sem carga. Quando ele faz uma pergunta, ele não tem nenhuma carga de complexos. O aluno brasileiro, ele faz uma pergunta, ele tem que mostrar que ele é inteligente, que ele estudou, uhum, que ele é cheiroso. Ele tem que, junto com a pergunta, ele tem que fazer tudo isso. Isso cansa o professor. Aliás, essa é a razão pela qual eu nunca quis ser professor. O Gugu tem paciência com isso, eu não tenho. Eu não tenho. Eu falo, não, corta, fala logo. O que, que você quer? Eu não tenho paciência. O Gugu tem, ele falou, cara, isso é esgotante. Isso come a energia do professor e come o tempo da aula, inclusive.
Uhum, nossa, sim, com certeza.
Ah, o cara vai dar uma aula de 4 horas, vem um aluno que quer fazer uma pergunta que dura 15 minutos, mano.
Uhum. Entendeu? E que você vê que não tem... Não, e que você vê que não tem... Não é uma pergunta real. O cara realmente não quer aparecer.
Não, é sempre assim, ó, o que está embutido é tipo assim, professor, olha, eu tô. É assim, a pergunta, o que está embutido na pergunta é assim, professor, eu estou quase no teu nível, mas falta uma pitadinha aqui. Olha só, eu já sei isso, já sou aquilo. Dá essa dicasinha aí para mim, professor, para daqui a gente vai estar igual. É o que está implícito, você sente esse ar na pergunta.
É,
né?
Verdade.
Isso aí, você pode reparar que isso irrita geral dos professores do ICLS, né? Em evento, em encontro, sempre tem aquela pessoa. Né, que o professor fala, olha, cara, depois de um minuto eu parei de prestar atenção na sua pergunta. É assim.
Tá, né? Deixa eu contar uma experiência pessoal. Manda. Encontro do ICLS no Rio de Janeiro.
Eu tava pensando nisso aí mesmo.
Estávamos eu e o Tião lá, o Márcio Monteiro de um lado, depois de 39 horas de aula do Gugu. Ótimos.
Não. Fala, fala exagerado. Fala, tá. Foi 6 horas e meia o Gugu falando sem parar, sem comer. Café e cigarro, sem sacanagem, cara. Eu nunca vi uma pessoa com tanta energia na minha vida.
Ele tem, absurdo. É. E ele tava muito energético naquele dia. Tipo assim, tem aula que ele tá meio... Cara, ele tava 220 desde o início. Tá. No final da aula, mano, 6 horas e meia, todo mundo... Você viu que o Gugu, ele já tinha falado umas 3 vezes. Ó, se não tem uma pergunta, o máximo que eu consigo é isso, eu tô cansado. Já falou isso umas 3 vezes. Uhum. Cara, vê um cabeludinho e fala assim... Porque qual a diferença disso aqui da alma no islamismo e isso aqui?
Cara, uma pergunta em árabe. Foi uma pergunta de duas palavras em árabe. Qual era a diferença?
Qual a diferença da palavra X em árabe e outra palavra X em árabe? Cara, eu olhei. O Marcos estava do lado da gente e ele. Quê? Não entendi nada. Ah. Aí o Gugu claramente, parece que ele murchou assim, sabe? Tipo,
Cara, ele falou baixo, ninguém ouviu.
Ele falou baixinho, cara, não ouvi nada.
Eu falei, eu vi o cansaço no olho dele. Eu falei, cara, coitado. Meu Deus. Eu
vontade de levantar e dar um pescotapo nesse cabeludo, mano.
É, então, o Gugu falou baixinho, ele devia estar falando, puta que pariu, caralho.
Tava na cara dele, isso aí.
Fungando.
Exatamente.
Então, é esse, mas assim, ó, o que o brasileiro precisa aprender, a gente sempre falou, o aluno do ICLS, ele tem duas qualidades que ele tem que aprender. Duas coisas só, para ser um ótimo aluno. E entender uma coisa. Primeiro, ele precisa entender que o professor não acha ele nem burro, nem inteligente. Sabe, você tem lá trocentos alunos. Você acha que o professor, nossa, que aluno inteligente, nossa, que aluno burro, ele não pensa nisso. Então, o aluno não tem que tentar impressionar, entendeu? O professor não pensa nem que ele é burro, nem que ele é inteligente. Tá? Ele tem que entender isso aí. Tá? Daí, depois, ele tem que aprender duas coisas. A primeira é o conceito de verdadeira gratidão. O que significa gratidão? Filhão, isso aqui não é escola pública, você não está aqui obrigado, você entendeu? Isso aqui não é o CCAA que tua mãe manda fazer, você está aqui porque você quer, você entendeu? Então você não tem que debater, você não tem que discordar, ninguém te chamou para ser professor do negócio aqui. Quer dizer, ele tem que ser aluno no sentido medieval da palavra.
Uhum.
Você entendeu? De que não, olha só, o aluno está ali para aprender e, obviamente, ele vai discordar de coisas do professor. É óbvio que sim. Sabe por quê? Porque eu discordo de coisas do Gugu, o Gugu discorda de coisas de mim, e é impossível duas pessoas que concordam em tudo na mesma coisa. Você entendeu? Mas aí o que, que você faz? Você vai, ah, não, olha só, o cara está explicando, aí eu discordo disso, eu discordo daquilo, eu discordo daquilo. Não, você aprende, você se colocou ali como aluno. Você aprende, faz aquela síntese para primeiro entender realmente o que você discorda e não discorda. Aí depois, a hora que você for professor e que alguém quiser te ouvir, você expõe. Você entendeu? É isso que o aluno ele tem que entender. Isso é um senso de gratidão para o professor. Aristóteles, evidentemente, discordava de um monte de coisa de Platão. Você acha que o Aristóteles, no meio da aula, ficava, ah, não, mestre, mas é o seguinte, eu já não concordo. Ou então ele saía dali e ia fazer uma postagem no Facebook dizendo que discorda? Você acha que Aristóteles fazia isso? Eu acho que não. Mano, você entendeu?
Exatamente. E eu, tipo assim, ó, eu ficava meio... A gente ficava sonhando, por exemplo, o lance de conversar com o Gugu aqui no podcast e tal. Mas eu ficava... Ih, o seu Caverna. Cara, eu não tenho pergunta pra ele.
É, o cara pode...
Entendeu? Eu não tenho condição de elaborar uma pergunta na minha cabeça pra ele. A gente tem que falar assim, fala, né, fala isso. Eu tenho algumas perguntas, mas assim, eu repito isso aqui direto, todo mundo já sabe. Eu sou... tapadinho, tapado para esse tipo de coisa. Eu não... depois, antes eu tinha esse pensamento de, tipo assim, cara, eu sou muito burro, não dá para eu perguntar, porque eu sei que, tipo assim, ó, ele vai explicando, eu tô cagando se eu tô discordando dele. Eu sei que o que ele tá falando é tão elevado, tão diferente, assim, é tão...
É elevado mesmo.
A diferença é tanta de mim para ele... que eu não tenho condição de discordar no sentido, tipo assim, falar assim, ah, eu não concordo com o que ele tá falando, eu não concordo com isso
porque,
aqui.
Porque pra você discordar,
deixa eu falar. Deixa eu falar. Ele fala, mas é assim, ó, eu não discordo disso dele, por quê? Eu não tenho capacidade pra entender o que, que ele tá realmente falando ali. Exatamente. Às vezes ele não tá falando o que eu tô pensando. Então é melhor eu parar pra pensar o que realmente ele tá falando, porque... com certeza, a minha discordância não está certa, entendeu?
Sim, olha só, isso aí, você chegou num ponto que é o segundo ponto que eu ia falar que o brasileiro precisa aprender. Você falou exatamente isso, você tem a consciência disso, que é o seguinte, olha só, para que a sua discordância não seja mera opinião furada, você precisa entender do assunto.
Exato.
Isso aí fora do Brasil, ó, cara, eu já estive na França, eu... passei bastante tempo na França, passei bastante tempo na Espanha, passei bastante tempo no Marrocos, passei bastante tempo na Argélia, o Gugu passou bastante tempo na Romênia, dá aula para os canadenses, isso aí é hábito de brasileiro. Brasileiro, cara, é opiniático pra caramba, você entendeu? Então, o que acontece? Ele não estuda. Quando eu era moleque, deixa eu contar um podre meu, quando eu era jovem, tinha lá meus 20 e poucos anos, eu adorava fazer debate islã versus cristianismo, adorava.
É mesmo, Tati?
Ah, eu adorava, né? Moleque, né, cara? Você quer se afirmar, né? Aí eu adorava. Daí é o seguinte, eu falei, puta, quero debater com um cristão. Fui lá, fui aluno ouvinte de seminário católico, aprendi básico de latim, fui estudar história da igreja, sabe, toda a doutrina, fiz a catequese inteira, entendeu? Estudei a religião, falei, agora vou debater com os católicos. Aí eu ia debater com o católico, eu tinha que ensinar catolicismo pra ele, cara. Mas não, filho, mas na tua religião não é assim. Entendeu? Aí quer dizer, e o cara vai querer debater.
Olha só, você vê que os pais reencarnam nos filhos mesmo. É igual o Olavo debatendo marxismo com o Alau Café na USP. Primeiro ele teve que ensinar marxismo pro cara para depois rebater ele.
Entende qual que é o problema? Aí o cara vinha debater contra o Islã para mim. Eu falava, não, cara, o cara não sabe nem escrever Islã em árabe. Não, sério.
Sim, claro, nem eu.
Um dia, né, pô, o Vitor Peixoto, um amigo meu aí do História Islâmica, ele postou um vídeo, né, um vídeo cômico de um cara expondo o Islã. Daí o cara falou, não, porque o Islã tem 3 livros sagrados. Quer dizer, o cara não conhece a religião. Se você chegar para qualquer muçulmano do mundo e falar, não, vocês têm 3 livros sagrados, ele vai falar, o quê? Ele não conhece a forma básica catequética. Sabe aquilo que a gente, nós muçulmanos, ensinamos para crianças de 11 anos? Ele não conhece isso.
É igual um cara chegar e falar assim, não, o cristão tem 3 deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Não, cara, para um muçulmano chegar e falar que o Islã tem 3 livros sagrados, soa mais ou menos do mesmo jeito.
Uhum.
Ele vai falar, cara, não é da minha religião que você está falando. Entendeu?
Exatamente.
Né? Então, assim, quer dizer, é uma incultura. O brasileiro, ele tem isso aí, você entendeu? Ele não busca nem se informar a respeito. E já não, eu já tenho que ter a minha opinião, já sou contra, já sou a favor.
É, exatamente.
Você entendeu? Então isso aí é uma desgraça. Você entendeu? Uma desgraça. Então, por exemplo, eu chego, quando os caras vêm me perguntar de hinduísmo, eu falo, cara, não estudei hinduísmo o suficiente, não. Não vou falar nada de hinduísmo, não sei. Eu não sei, não sei hinduísmo. Eu passei a minha vida, tô assim, ó, estudando islã, cristianismo e budismo. Essa religião eu conheço bem. Conheço a doutrina, conheço as pessoas, convidei, fui convidado, fiquei em mosteiro, conversei com todos os sacerdotes, sabe, convivi. Essas aqui eu conheço, tá? Se o cara me perguntar de hinduísmo, eu sei algumas coisas gerais, assim, de hinduísmo, você entendeu? Então, daí eu não vou ficar dando pitaco, não, porque os hindus creem nisso. Daí vai aparecer um hindu, vai rir da minha cara. O brasileiro não liga de ser piada, você entendeu?
Exatamente.
Ele não liga de ser piada. Você entende? Então, assim, isso é muito complicado. Então, isso é a terceira coisa que eu ia falar. Que não, o cara tem que se aprofundar no tema. Meu pai, ele sempre falou pra mim assim. Eu lembro uma coisa que ele falou pra mim assim. Se especializa. Ele falou, se especializa, filho. Pega o que você gosta de estudar e se especializa. Você não precisa ser um polímata, você entendeu? Se especializa.
Uhum.
Você entendeu? O brasileiro não gosta nem de se especializar. Você entendeu? É. Certo? Você entende? Outro dia eu vi um documentário, eu entendo que eu gosto muito do Brasil Paralelo, tá? Entendo isso, tá? Eu gosto muito no geral. Mas eu vi um documentário que fala, não, os Cavaleiros Jedi são baseados nos Cavaleiros Cruzados. Eu falei, não, cara, mas o inventor do negócio falou que não é, cara.
Pois é.
Entendeu? Tem uma entrevista com o Jorge Lucas dizendo o seguinte, não, eu baseei o Jedi numa mistura de Sufi com um samurai.
Ó.
Quer dizer, tem um inventor...
Não, faz mais sentido até, né, do que se pensar no Cavaleiro Cruzado.
Cara, você não está informado nem no básico. Você entendeu? Então, esse é o problema do brasileiro. E ele apresenta o brasileiro todo. Né, não tô, olha só, pessoal do Brasil Paralelo, se vocês verem, não é uma crítica geral a vocês. Eu adoro o trabalho de vocês. Mas, assim, quando vocês forem falar de um assunto, estuda a fundo, se informa a fundo do assunto. Porque, senão, sempre passa aquela impressão, tudo que o pessoal, o nosso pessoal, do nosso lado, passa aquela impressão de alta cultura e tal, e o cara não tá nem informado.
É.
Você entende por que, que não vinga? Por que, que morre na praia?
Pode crer.
O cara vem falar de uma religião qualquer. Então ele vem falar de islã. Olha, seja para defender ou para criticar, ele vem falar, cara, quantos países islâmicos você já foi? Quantas mesquitas você já entrou?
Exatamente.
Não, o cara não é nem informado, você entendeu? Não é nem que ele não desenvolveu uma cultura. Não, ele não tem nem a semente para transformar em cultura. Você entende? Então, esse é o terceiro problema do brasileiro, que a gente falou. Essas três coisas. Então, essas coisas, eu faço um apelo para o aluno do ICLS. Não, se aprofunde nisso. Outra coisa, o ICLS... Por que, que o ICLS é bom? Eu vou falar por que, que o ICLS é bom. Porque a gente é modesto.
Uhum.
A gente é modesto. É
isso aí.
O objetivo do ICLS não é transformar a sociedade, não é santificar o ser humano, não é nada disso. A gente sempre fala, cara, é fazer você ter uma religião, ter um pouquinho mais de cultura e quem sabe ser uma pessoa um pouco melhor. É isso.
E isso irrita muito a galera. Porque o que ele quer é o negócio romântico, entendeu?
É. Não, aqui você vai ser um homem reto, um sancto, um representante da alta cultura e do conservadorismo. Ah, cara, isso é uma piada. Você entende que o Brasil não tem como fazer algo. Todo mundo que apresenta um negócio grandioso desse tipo no Brasil está mentindo. O Brasil não tem meios. Isso aí é um negócio assim. Se a gente começar fazendo um pouquinho agora, e todo mundo perseverar, daqui 3-4 gerações dá para fazer um negócio grandioso. Quem se propõe fazer um negócio grandioso agora está de falcatrua.
Exatamente. Tá te enganando. Está querendo vender um produto todo embelezado, mas que é oco por dentro.
É oco.
E isso aí irrita a galera, porque, tipo assim, vocês prometem, pega na inveja da galera, porque vocês prometem o mínimo e entregam, entendeu? E entregam uma coisa que eles falam assim, cara, isso aí eu não consigo chegar, se isso é o mínimo, eu não consigo chegar aí, então você tá errado, então eu te odeio, tá entendendo?
Exatamente, entendeu? Então, assim, eu vejo, cara, você vê assim, o pessoal aí por aí, né? Não vão citar nomes, os caras prometem, não, aqui você vai ser um sancto, você vai ser bem sucedido, você vai ser bonito, vai ter um casamento maravilhoso, vai ter. Fala, cara, tu é toque de Midas mesmo, hein, mano?
É.
Porra. Encostou, vira ouro, hein?
Pois é. Você
vê, não é nada disso, não promete muito, você entendeu? Eu sei que, olha só, por a gente ter esse discurso no ICLS, a gente acaba sendo sempre, para sempre, um instituto modesto. A gente não é um instituto modesto porque eu não sei como fazer o ICLS ter 1 milhão de assinantes. Não, eu sei fazer muito bem, mas daí eu vou pro inferno depois. Eu sei fazer.
Exatamente.
Você entendeu? E eu não quero, entendeu? Eu não quero, eu sei fazer muito bem, eu sei como é, eu sei todo o procedimento. Entendeu? Só que tem uma diferença, eu tenho medo de ir pro inferno. Eu acredito que existe inferno e eu não quero ir para lá.
E isso é uma coisa muito interessante que eu sempre comentei aqui. É incrível como que todo mundo está comprando a ideia de que você vai entrar num lugar, assinar alguma coisa, e aí vai virar santo, vai ser pai de família maravilhoso, e tudo. Quer dizer, você vai ter um combo de virtudes com um bônus de santidade de um cara que está se. Né, de pessoas Sim. que seguem uma tendência que você vê assim. Cara, nenhum santo da história da sua religião seguiu isso. Que é o quê? É o negócio do dinheiro.
Do dinheiro. Assim,
cara, qual entendeu? Santo que aprovava, louvava, incentivava pessoas a ganhar dinheiro? Nenhum! Ao contrário. Tá ligado? E os caras acreditam, não, mas esse aqui, ele faz isso e ele também é santo. E ele vai me ensinar a ser santo. Cara.
Então, não, isso aí é santo. Eu sei fazer tudo isso aí. O pessoal fala, ah, não, não faz. Não, eu sei fazer. Eu sou filho do Olavo, cara. Eu sei fazer isso aí direitinho. Só que vai pensar no que faz.
Pois é, pô.
Entendeu? Porque isso aí é fazer uma seita. Você entendeu? Isso é fazer uma seita. Você entendeu? Você tem promessas de tipo espiritual e material ali,
uhum.
ok? Que, primeiro, são contraditórias. E segundo, são mentirosas. Tá? São mentirosas. Ok? E daí você fica rico, fica milionário e tal, fica famoso. Mas daí, como eu disse, daí você tá brincando de pular amarelinha no precipício. Né? E o final do precipício é o inferno.
Pois é.
Entendeu? Então, não é por aí. Então, assim, ó, sempre, todo mundo que tem iniciativa e tem gente boa. Às vezes eu descubro gente boa que tem iniciativa de trabalho que não tem vínculo com a gente. Eu acabo ficando amigo depois, você entendeu? Não é uma coisa que, saiu do ICLS. Não, e eu vejo, pô, o pessoal fazendo trabalho bom. Por quê? Porque tem modéstia.
Uhum,
tem modéstia. Você entendeu? A situação espiritual, moral, cultural e social do Ocidente em geral, do Brasil em particular, é uma lástima. Então, quem promete muito tá mentindo, gente.
Exatamente.
Entendeu? É que nem você pegar um cara que tá lá, imagina, o cara tá com câncer ou acabou de se recuperar do câncer, tá todo fodido, tá todo arregaçado, ele fala, não, vem cá, faz o meu curso que em uma semana você vai virar lutador do UFC.
Exatamente, é isso que eles estão prometendo, exatamente.
Não, cara, é muito mais, olha só, é muito mais possível de ser verdade um cara que chega pra você e fala assim, não, vem cá, você tá todo fodido, mas em 6 meses eu vou conseguir você vai conseguir caminhar no parque, vai comer, sabe? Vai conseguir comer comida sólida, em 6 meses você vai estar bom assim. É muito mais plausível.
Mas eu reparei isso aí, o que é mais plausível, por incrível que pareça, muita gente rejeita o que é mais plausível, Sim. porque acha que assim, não. Ainda mais, dependente de quem fala, né? Esses dias mesmo, um colega de trabalho que estava com um problema assim, o filho está tossindo muito. Eu tenho quatro crianças. E desde pequeno eu reparei, que eu não sei se foi minha mãe que me ensinou, sei lá, que é o seguinte, se a criança fica aquela tossezinha quando você está acabando de dormir, se partir uma cebola no meio e deixar pertinho da cabeça dela, cara, não sei, sei lá, a cebola chupa as impurezas do ar, a criança para de tossir, entendeu? E aí, fui falar isso com a colega. Tudo bem. E deixou pra lá, mas eu também não perguntei, né? Depois, ela ouvindo ela conversando com uma outra pessoa, o outro cara que eu também pedi pra falar isso, o Wilco falou essa aí, você já fez isso? Ela, não, nunca fiz não. Eu disse, porra, é foda. Agora, o médico que manda ela dar, sei lá, 1, 2, 3 meses de antibiótico e corticoide pro filho, não, aí tranquilo, beleza, vamos dar.
Sim.
Agora, a porcaria de uma coisa simples. Porque assim, cara, se não der certo, não continua
não
nada
tem
de
prejuízo.
Prejuízo zero.
Sim.
Mas é isso, tipo assim, a coisa. Parece que a galera, cada vez mais, assim, quanto mais maluca a aposta, mais fácil da pessoa aceitar.
Não, mas eu cara, já dizia, né? Eu não sei se foi o Goebbels que falava isso, eu não lembro se foi o Goebbels, ministro da propaganda do Hitler, ou se foi o próprio Stalin. Quanto maior a mentira, mais fácil o pessoal acreditar.
Caraca,
o cara entende psicologia humana e sabe, não, quanto maior, mais exagerada a mentira,
caraca,
não seja moderado. Se você vai mentir, não seja moderado. Quanto mais exagerada a mentira, mais fácil da galera acreditar, ao menos num primeiro momento. Você entendeu? Então, é assim que funciona. Outro dia eu fui atender um rapaz na consulta, e ele falou, caramba, cara, fiz consulta com fulano de tal, não vou falar o nome, tá? Porque, já vou dizer, né? Obviamente não é o Davi, não é o Marcos Monteiro, não é desses, né? Mas assim, fiz consulta com uma pessoa aí, a pessoa chegou, olhou assim, me olhou com um ar misterioso, aí eu olhava o meu mapa e falou, você é assim, 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 sabe? Você, o seu potencial espiritual, o seu não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, esse cara tá te enganando. Ele falou, eu percebi.
Que bom.
Você viu? Mas a pessoa vem com um negócio grandioso, tá? E cobra um pau e meio a consulta, tá? Cobra um pau e meio a consulta, porque é o que o pessoal cobra, assim, entendeu? E daí, claro que a pessoa sai como entrou, não ajuda em nada, entendeu? Uhum. Não ajuda em nada. Mas aí nada é muito, nada, cara, é mais forte pro ser humano do que essa ilusão emocional. Tá? Essa ilusão emocional. Então, assim, que nem a gente estava conversando antes de entrar ao vivo aqui, né? Essas novas seitas, né? No formato do coaching, né? Uhum. Elas pegam muitas mulheres. Porque esses caras, eles entenderam uma coisa a respeito da natureza das mulheres, tá? Eles entenderam que a mulher é o seguinte, a mulher tem uma parte na mulher, existe uma parte na mulher que tem um prazer intenso e uma, ao mesmo tempo, uma necessidade quase orgânica e um prazer intenso de ver um homem dizendo o que ela deve fazer.
Pura verdade, hein?
Tá? A mulher tem isso. Ela tem isso. Tanto que ela tem... Só que ao mesmo tempo que ela tem isso na sua natureza, você tem toda uma propaganda já de 40 anos, no mínimo, dizendo que é o seguinte, se você fizer isso pro seu marido é um narcisista. Para marido, você não pode fazer isso. Ok?
É.
Para marido, não. Para o marido, você tem que discordar, ser você mesma, não sei o quê. Então, ela se sente pressionada por causa dessa propaganda. Aí, o que acontece com ela? Ela tem a alternativa de não ter ninguém. Tá? Eu não vou aceitar nenhum homem dizendo o que eu devo fazer. Aí, essa aí, geralmente, vira muito amargurada. Vira uma pessoa muito amargurada. Ou então, olha só, aquele coach viril e barbudo, ele tá dizendo, ele tá me xingando de puta, eu vou pagar pra ele me xingar de puta. Entendeu?
Uhum. Caraca, verdade, mano.
Então, eles exploram isso aí. Isso aí é uma tendência. Você estuda, por exemplo, psicologia tradicional islâmica, você estuda na medicina Unani. Eles vão falar, a mulher tem uma necessidade quase que orgânica, é na alma, uma necessidade, assim, e um prazer, entendeu? Não é só uma necessidade. Gera um prazer intenso pra ela ter um homem que diz o que ela deve e não deve fazer.
Sim,
você entende? Sim. Só que, ao mesmo tempo, na era moderna, você tem uma propaganda abominando isso. Então, ela tem que fingir que não tem isso. Porque, senão, ela é um ser inferior.
É.
Entendeu? Então, ela tem que fingir que não tem. Mas a necessidade está ali. A propaganda, a cultura, não altera a realidade. Você entendeu? Então, o que ela busca? Ela vai buscar... Putz, eu tenho esse cara da internet aqui, eu vou pagar para ele me xingar. Outro dia me mostraram um coach que é exatamente isso. Você paga lá 150 pau e te dá um esporro. Aí, só mulher. Cara, só mulher, cara.
Uhum. Eu vi isso aí também.
Você entendeu? Você parece piada, mas não é, é real. Então, eles exploram isso aí. É por isso que quando você vai nesses grupos, né, para não chamar de seitas, vamos chamar de grupos, é assim, é uma proporção de um homem para cada 10 a 100 mulheres.
Pode crer, é verdade.
Você pode reparar, você não vai achar um coach que é, não, um coach que seja aberto para homens e mulheres ali e que tem mais homem do que mulher. Não tem. Não existe.
Sim, sim.
Não existe. Tá? Não existe. Tá? Por quê? Porque vive da exploração. O que que eles fazem? Tira a grana das minas. E assim, você pode reparar que é um público feminino e geralmente entre 30 e 50 anos.
E geralmente de uma classe também já mais alta, que pode
tem que pagar, né? Ali. Dinheiro pobre tem que se fuder, cara. Não, tem que ter dinheiro, que é isso. Entendeu? E, geralmente são mulheres ou que estão solteiras, ou que estão, como elas sofreram durante muito tempo aquele efeito da propaganda de não, eu não posso... Assim, se eu decidir ser uma mulher que obedece meu marido, eu sou um ser inferior, então eu não posso. Então ela tem aquela ânsia de ter um homem que a esculacha, que, sabe? Que de mandar ficar quieta. Você entendeu? E eles exploram isso e tiram dinheiro das mulheres para fazer isso, cara.
Cara, olha só, né? Olha que incrível. Se você parar pra pensar, da mesma forma que tradicionalmente, assim, sempre aconteceu do quê? Um cara que paga por sexo.
Uhum.
Ele quer sexo, ele vai lá na prostituta e paga por sexo.
Já sei onde você hoje quer chegar, você tá certo.
Né? Tipo assim, hoje em dia, a mulher é o seguinte, não. Pô, a mulher não vai pagar para um prostituto transar com ela, mas ela quer a subjugação, né?
Ela paga para ter um homão da porra.
Eu pago para ter um homão que me manda, exatamente, exatamente.
Exatamente. Isso é a prostituta, isso é a versão, tá perfeita essa analogia. Isso é exatamente apelar para o equivalente da mulher, você entendeu?
Exatamente.
É irresistível, você entende? Que numa sociedade com zero esclarecimento moral e espiritual como a nossa, é assim, isso aí, cara, sabe, atirar como diz o americano, atirar impacto na lagoa, você entendeu?
Uhum.
Se você fizer um negócio desse, você vai ter milhões de seguidoras.
Sim, entendeu? Com certeza.
Vai ter alguns homens também, mas a maioria, porque sempre tem o homem mais inseguro. Os homens que entram nesse negócio geralmente são homens com características muito femininas, de insegurança, de coisas assim, são muito femininas. Então é sempre menos. Mas mulher vai encher. E estatisticamente, mulheres entre 30 e 50 anos. Vai ter coach aqui que vai me odiar por estar falando isso aí. Eu já sei. Já viu um tá me chamando de cavalo de novo, daqui a pouco na internet, você sabe como é que é, né?
Tá, deixa eu falar um negócio com você. foi essa postagem desse bosta que fez a gente fazer aquela live extra, que a gente fazia uma live por semana, sim. Aí eu falei assim, mano, porra, a gente fez um episódio extra, parará, parará, parará. Mano, foi o vídeo mais assistido do canal na época.
É, inclusive,
deu um bafafá danado. E eu, inclusive, quando a gente foi no encontro do Rio, presencial, quando a gente foi, tipo assim, todo mundo tava falando já com o Gugu, eu falei assim, porra, não vou ficar enchendo o saco dele, mas só dar um oi e tchau, né?
Uhum.
Quando a gente foi falar com ele, ele olhou assim, eu conheço essa voz. Eu já ouvi essa voz na internet. Eu falei assim, cara, deve ter sido esse negócio aí, cara. Porque foi assim, muita gente viu. Até o Davi comentou que a galera do CLS já tinha ouvido realmente esse episódio. Eu também talvez fui o Marcos.
Então, mas foi também esse lance, porque eu falo isso aqui direto. Lembra da aula, pô, uma das melhores aulas sobre matrimônio, a união dos corações?
De 7 horas quase.
Sim.
Lembra? Então, sim. Essa aula aí, o que aconteceu? Nessa época eu ainda via os stories dele, do camarada, pra ver que merda que ele tava falando, sabe? Aquela passatempo
sim, sim.
De...
Sim.
Pô, vou ver que merda que esse bosta tá falando. Aí ficava vendo, tal, eles esculachando os outros, mandando tomar no cu, tal. Aí eu falo assim, cara, aí tá. Aí veio essa aula bombástica do Gugu. Pô, foi um estouro. Todo mundo falando, pá. Daqui a pouco, uma semana depois, ou cinco dias depois, ele vai e me solta, assim. Tava conversando aqui com fulano. O que vocês acham da gente fazer um curso sobre matrimônio? Ah, pelo amor de Deus. Cara, ele não esperou nem o defunto esfriar.
Sim.
5 dias depois, cara.
Sim.
Meu Deus, para. É feio demais.
Deixa eu esclarecer uma coisa pro público, tá? O pessoal que tá ouvindo aí, a audiência que tá nos ouvindo. Ah, vocês não falam nome, quem é homem fala nome, deixa eu explicar como é que funciona para vocês. Se eu começo a falar nome das pessoas, é o seguinte, amanhã eu tenho um processo de difamação ou calúnia aqui para mim. Uhum. Eu vou ganhar, é óbvio que eu vou ganhar. Só que é o seguinte, eu vou gastar 10, 20 pau num advogado. Para essas pessoas, 10, 20 reais é um farelo na mesa, um farelo de pão na mesa. Para mim, é a diferença entre passar fome e não passar fome, você entendeu? Então, mesmo eu ganhando, eu perco. Então, não se trata de covardia, trata-se de não ser otário, você entendeu?
Claro,
ah, então exatamente.
A gente não faz acusações citando nomes, essas coisas, é porque a gente não é otário. Eu não quero amanhã ter uma intimação na minha porta por uma ação judicial que eu vou ganhar, mas eu vou gastar 10, 20 pau de advogado e eu vou me fuder por causa disso. E pro cara, 10, 20 pau pra ele não é nada. Você entendeu? Uhum. Então o cara ganha economicamente. Então, ó, não se meta, você não se meter em porradas que você até, sabe, você até vai ganhar a porrada, mas quem vai pra UTI depois é você. Você entendeu? Não é você ser covarde, você não se meter nisso, é você ser inteligente, é você não se meter em brigas vãs. Então, entendo, antes que alguém fale, cita nomes, não sei o quê, não, não sou otário, cara. Eu posso citar o nome, e teve, eu já fiz no Facebook, em que eu posso citar o nome e que não acarreta em processo nenhum, você entendeu?
Uhum.
E eu não hesitei em citar, não hesitei.
Não.
Certo.
Nessa época que a gente começou a tipo assim, não, vamos massacrar. E começamos a bater pra caramba, falar, e começou a vir aquela galerinha, né?
Uhum.
Aí começamos a falar, aí daqui a pouco foi, aí quando ele, aí começou uma, aí ele começou a nos, não sei, não foi por, não sei se foi, não foi por causa de nós, que a gente começou a falar. Mas aí ele começou a pegar muito pesado, falar merda em palestra.
Sim.
Eu lembro que foi em palestra, cara, ele não utilizou o nome. Mas ele deu todas as voltas, as características, pra falar.
Deu diferença de idade, falou tudo.
É, tipo assim, ridículo.
Sim.
Aí eu falei,
sim,
cara, não é possível. A gente continuou batendo. Foi uma tipo assim, uns 2 meses, os episódios eram só essa porcaria. Aí veio esse negócio da foto. Aí que irritou a gente pra cacete. Aí a gente foi e fez a edição extra. Que, por sinal, depois o seu Caverna colocou uma foto, fez um memezinho. Lembra daquele meme, o seu Caverna?
Lembro.
Super. Como é que é o nome?
Dos Incríveis.
Dos Incríveis? Que aí eu.
Esse é clássico.
Eu trabalho... Então, ele fez esse meme, botou lá no grupo. Ele botou lá no grupo do ICLS. O danado comentou, riu. Ele tá lá no grupo. Eu não entendo isso, cara.
Não, porque assim, olha. Cê... Então, assim, eu não vou me aprofundar muito nesse tema, mas a única, coisa que eu falo pro... a única coisa que eu sempre falo pro pessoal é o seguinte: olha, todo mundo que oferecer coisa grandiosa, faça o meu curso aqui. E te oferece, não, você vai ser santo, nós vamos salvar a civilização ocidental. Nós, tá todo mundo mentindo ou enganado. Os melhores, pode ter gente que é autoiludida, tá certo? Então, assim, ó, tá todo mundo ou enganado ou mentindo, tá? Aí, você saber se a pessoa tá enganada ou mentindo, você vê o quanto que ela tá querendo de dinheiro seu, tá? É isso, se ela estiver enganada, vai ser pouquinho. Se ela estiver mentindo, vai ser muito.
Pois
tá?
É.
Tá? É sempre assim. Então, se afastem, sabe? Busquem coisas modestas.
É.
Entendeu? Sabe?
Busque até porque...
Outro dia, não posso citar nomes, mas uma menina numa consulta chegou pra mim e falou assim, fez uma consulta, falou, Thales, seguinte, eu não sou do ICLS, mas eu quero ser, foi uma amiga minha do ICLS que recomendou. É o seguinte, eu quero parar de ser vagabunda, o que que eu faço? Ela falou, isso! Pô, eu quero parar de dar pra todo mundo. Ela falou, eu quero parar de dar pra todo mundo, o que que eu devo fazer? Sabe, é uma questão, é modesto, cara. Essa menina tem futuro, você entendeu?
Exatamente.
Você entende? Eu falei, ah, não, eu olhei o mapa, eu falei, ah, faz assim, ó, faz assim, 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 assim. Ela, putz, eu achava que eu devia fazer algo assim, eu falei, ah, não, faz assim que vai dar certo. Você entendeu?
E por falar em mapa, inclusive, deixa eu puxar um gancho aqui, ó, tem um rapaz que perguntou aqui, Thales, quanto é uma consulta natal contigo e se pode ser parcelada?
Pode, cara, quem cuida disso aí é a mulher, né, eu não, os homens sempre nunca sabem, né, mas eu acho que a consulta é uns 300 e alguma coisa, tá certo?
Rapaz, eu vou marcar a minha, meu irmão.
Tem que ver lá.
Sacanagem.
Ah, e eu sei que dá para parcelar, não sei se é em 6 vezes no cartão, eu acho que dá para parcelar.
Que
sim.
Isso?
Tá? Eu acho que dá. Show. Sim. Né? Eu tive uns contratempos aqui, porque como todo mundo sabe, a gente às vezes está envolvido em questões tanto pessoais para ajudar os outros, ou qualquer coisa assim, e também a gente tem questões burocráticas, até judiciais, então eu estou com umas 10, 12 consultas atrasadas aí, o pessoal está reclamando, mas não é também tanto. Mas aí eu vou repor todo mundo aí nesse um mês aí, o pessoal que está ouvindo, eu vou repor todo mundo nesse um mês. Tá? Então não se preocupem não, vai todo mundo ser atendido. E também não, tem outra coisa, a pessoa marca uma consulta, cara, tô falando sério, a pessoa marca uma consulta, e daí eu vou atender ela, daí meia hora antes, uma pessoa do ICLS chega assim, escreve pra mim e fala, Thales, meu amigo que ia se matar agora, pediu socorro, você pode atender ele? Isso já aconteceu. não é exagero, isso já aconteceu.
Caraca.
Coisas do tipo já aconteceram mais de uma vez. Então daí eu falo, não, cara, tem que desmarcar quando vou atender a emergência, é que nem médico, nesse sentido é que nem médico.
É, exato.
Dá pra te atender. O cara tá, ah, não, eu quero saber da minha vida profissional. Não, beleza, é importante, mas não é urgente. Sua questão é importante, mas não é urgente. Certo? Uhum. Então eu vou ter que desmarcar ali e atender outro. Isso acontece também.
Uhum. Isso acontece. Mas, gente, pelo amor de Deus, continuem contratando o Thales aí, até porque vocês acham que fazer, né, ficar dançando igual o Elvis Presley misturado com o Wolverine é de graça? Não é, pô.
Não é de graça, mas você custa dinheiro, cara.
Você custa dinheiro. Aquele gel no cabelo, no cavanhaque, custa dinheiro, pô.
Você sabe que isso aí, cara, esse negócio de dançar, isso aí foi recomendação do meu pai, cara, quando eu era moleque. Eu já
ia te perguntar isso, mas pode falar, fala.
Foi, assim, ó, você imagina que assim, eu sou um cara alto e magro, tá?
Sim.
Sempre, assim, desde a adolescência eu sempre fui alto e magro. Hoje em dia eu sou magro, não sou magrelo, eu peso 82 quilos, não sou magrelo, mas sou alto e magro. Mas na adolescência, você imagina que eu com 15 anos já tinha praticamente essa altura, mas pesava 20 quilos a menos. Tá? Eu era uma taquara encurvada, né? Você ainda anda curvo, né? Você tem as costas de adolescente.
Não, quando você é muito magro e alto, você é encurvo, é verdade.
É, e adolescente ainda tímido, né? Inseguro. Eu tinha uns 14 anos, tá? Eu tinha uns 14 anos. Eu cheguei um belo dia pro meu pai, você tá engraçado, eu falei, pai, não sei o que fazer, pai. Como é que eu faço pras meninas me notar, mano? Falei, meu, não tem como, cara. Eu falei, o que que eu faço pras meninas me notar? Meu pai chegou e falou assim, ó. Eu falei, meu pai conhecia o meu mapa, né? Evidentemente. Ele conhecia muito bem as minhas aptidões imediatas, né, rápidas. Ele falou, você vai fazer 3 coisas. Ele falou, aprende a dançar, cantar e lutar. Tá? Aí ele tinha um aluno que era professor de artes marciais. Ele falou, aprende artes marciais com ele. Tinha uma aluna que era professora de canto. Tá?
Pô, legal.
E falou, sua mãe ganhava concurso de dança dos anos 50 quando era jovem. Falou pra mim, pede pra ela te ensinar. Caramba, cara, mas foi na mesma hora eu fui fazer as 3 coisas, entendeu?
Sim, sim.
Ele foi na mesma hora. Passou 6 meses, minha vida mudou. Eu continuava uma taquara, tá? Eu continuava uma taquara. Mas eu era uma taquara empinada e metida. E daí, a partir desse momento, eu comecei, misteriosamente, as meninas começaram a se interessar por mim.
Caraca, muito legal.
Então foi assim, então, isso aí virou um negócio terapêutico para mim, essas três coisas, essas três atividades, tá? É um negócio que tá vinculado principalmente com a minha casa 6, no mapa e tal, né? E até quando eu tive problema de saúde aí, por causa dos negócios que deu com a minha filha, o Gugu fez uma consulta para mim e ele falou, cara, você tem que fazer essas atividades para se recuperar, você tem que ser intenso nessas atividades. Então, por que que eu voltei a fazer elas tão intensamente? Por motivo de saúde. Entendeu? Por motivo de saúde psicofísica. Saúde psicofísica. Né? Uhum. Mas é um negócio que sempre gostei muito e sempre me ajudou muito. Você entendeu?
Pô, legal, né? Cara.
Foi assim.
É porque assim, a coisa
pai,
da dança.
É culpa do meu pai, cara. É culpa do meu pai. Sim.
É porque a coisa da, assim, a coisa da dança, eu sempre tive assim, né, nada contra, mas eu não entendia como que isso realmente se aplicava para o homem, né? Porque assim, a dança para a mulher, acho que é mais natural se pensar. É
evidente.
Mas eu sempre pensei assim, cara, mas que tipo de dança que eu assim, eu não sou taquara, ao contrário, eu sou mais um hipopótamo. Mas o. Mas, tipo assim, eu sempre fui muito assim, travadaço com dança. Assim, eu falei, cara, eu não sei o que fazer. Tipo assim, mas você tem alguma dança que você recomenda? Algum tipo não, de dança? Não,
por exemplo, eu vou te falar. É muito comum, antigamente, tá? Antigamente, na vocação militar, para você ter uma ideia, na época, até a época dos impérios aí, até o fim da Primeira Guerra Mundial, que o mundo era regido por impérios, assim, era currículo do oficial militar. Ele tinha que aprender a lutar, mas tinha que aprender a dançar.
Que isso?
Caraca.
É, ele tinha que aprender a dançar. Por quê? Vou te explicar. Não é qualquer tipo de dança, ok? Uhum. Mas são principalmente danças de parceiro. Dança, porque quando o cara dança com uma mulher, ele conduz a mulher. É sempre, ele tem que ter a desenvoltura, tá? Vamos dizer assim, ó, a dança para o homem não é regida por Vênus, é a dança de parceiros, ok? A dança de parceiros, sim. Tem homem e mulher. Ela não é, a dança não é regida por Vênus, ela é regida por Marte. Por quê? Porque ela exige uma criatividade intensa e um controle delicado e intenso da mulher. Porque tudo que você está vendo ali, então você vê eu e minha esposa dançando, você vê os vídeos. Tudo que você está vendo ali não é pré-ensaiado. Os passos, você treina os passos isoladamente. Mas a dança como um todo não é uma coreografia, não.
Entendi.
Sou eu tendo que ser criativo a cada instante, conduzindo ela, jogando ela para cima, sou eu fazendo isso.
Caraca, eu pensava que era coreografia, mas para mim já estava
descontando. De jeito nenhum, não é coreografia. Você treina cada passo isolado, mas na hora de dançar é espontâneo.
Caramba, maneiro.
Você entendeu? Então você, nesse sentido, é muito parecido com a luta.
É.
É muito parecido com a luta, em que você tem que ter uma imaginação criativa absurdamente ativa, tá? E um controle do parceiro muito, muito bom. Porque se eu passo, você erra, cara. Se o homem, se ele não sabe fazer, você é uma merda, por melhor dançarina que a mulher seja.
Aham, é verdade.
Entendeu? Então, e ao mesmo tempo você controla, você tem que usar muita força. Tem passos que, sabe, minha esposa pesa 60 quilos, eu ergo, tem que falar, não, certo, 57, se eu falar 60, ela fica brava. Tem hora que eu tenho que erguer o peso dela lá em cima. Então, você usa muita força, mas ao mesmo tempo ela é delicada. Se eu apertar, ela machuca. Então você tem que harmonizar a força com a delicadeza. Tá? Certo, por exemplo, certo. Bruce Lee, cara, Bruce Lee era um dançarino, era um professor de dança, e para muitos alunos ele recomendava dança.
O maneiro.
Você entendeu? Porque te ensina a ter esse controle com força e delicadeza e, ao mesmo tempo, essa espontaneidade 220, sabe? Que você tem que ficar criando ali. Você não pode parar. Entendi. Tá uma Entendi. Música, você cata uma música para dançar, ela tem, em geral, a mesma duração que uma luta, tá? Entre 2 e 3 minutos, ok? Uma luta normalmente tem isso. E durante aqueles 2 ou 3 minutos, você tá em atividade cardiovascular intensa, e com criatividade, com movimento, você entendeu? E com força e delicadeza. Você entendeu?
Pô, é igual sexo, então. É igual a mesma coisa. 3 minutos, criatividade.
Fale por você, meu amigo. 3 minutos, não vou botar no seu balaio, não. Não me bota no seu balaio, não. 3 minutos aí, ó. Fale por você, cara.
Não podia perder essa, não podia perder. Foi mal.
Não, mas é isso, então é legal assim, ó, uma das, como eu disse, meu pai me deu várias recomendações, mas essas três recomendações de, ah, não, vai se dedicar, aprende, se você é muito bom nisso e tem vocação natural, aprende a cantar, aprende a dançar, aprende a lutar. Isso aí é um negócio que, assim, ele me falou isso faz já, o quê, 35 anos que ele me falou isso, e ajuda até hoje.
Muito bom.
Não é minha vida. O pessoal fala, pô, Thales, você é profissional. Não, isso aqui não é minha profissão. Isso aqui também não é um hobby. Dançar, cantar e lutar não é nem hobby nem profissão. É uma terapia. É uma bateria. Tá certo? é uma bateria. Mas não é isso aqui, não é minha vida. Minha vida profissional é o ICLS. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Uhum. É estudar essas coisas, ensinar, estudar, ajudar outros a estudar, ensinar. Isso é minha vida profissional, certo? Mas isso aí é como se fosse a bateria.
Né? Eu lembro que você uma vez falou que você fazia faca, né?
Sim, eu não sei fazer faca, eu treinei luta de faca.
Ah, tá.
Treinei luta, arte marcial de lâmina, treinei. Né?
Entendi.
Eu gosto mais até do que arte marcial de mão. Você chega numa certa idade, né? Em que você fala, não, tá, vou ficar trocando soco com os outros na rua, não vai acontecer. Entendeu? Não vai. Né?
Certo,
se eu tiver que lutar, é pra defender minha vida. Daí pra que eu vou ficar trocando soquinho?
Pois é.
Uhum. Certo. Então é.
E mas qual é essa arte marcial? Como é que é o nome dela?
Olha, é uma arte marcial filipina, eu treino uma arte marcial filipina, chamada Kali. Tá? Chama-se, a pronúncia correta é Kali. Uhum. Em filipino, Kali quer dizer espada, lâmina. Tá? Uhum. É Kali. E daí, o Kali é um termo genérico, que nem você fala com Gifu. Tem trocentos estilos diferentes, entendeu?
Certo. Tá?
Certo. Tem trocentos estilos diferentes. O estilo que eu treinei chama-se Pekiti Tirsia. É um estilo de Kali. É um estilo particular de Kali. Você buscar na internet, tem 500 estilos. Tá? É um estilo que é de luta de, assim, em primeiro lugar, de armas, né? De armas brancas, mas até de arma de fogo. Utiliza até arma de fogo. Arma de fogo, armas brancas, armas de improviso e aí, por último, mãos nuas. Assim, no caso, se você não tem mais nada, você não tem recurso nenhum, mãos nuas. Mas aí, em primeiro lugar, de arma. Eu treinei essa arte marcial. Eu recomendo para todo mundo também. Recomendo para todo mundo. Então, assim, você perguntar o que dançar. Cara, qualquer dança. Tem coisa que é feia. Eu não vou ficar falando aqui porque alguém pode gostar e daí se ofender da audiência. Mas tem coisa que eu acho feia, tá certo? Eu, particularmente, né? Eu gosto das danças dos anos 30, 40 e 50 dos Estados Unidos, de parceiro. Eu acho as danças mais legais de dançar. Tá? Uhum. É dançar Lindy Hop, swing, cha-cha-cha, rockabilly. Eu gosto dessas danças. Eu acho que é o que fica mais bonito, tanto o homem quanto a mulher. Por quê? Porque o homem não fica nada efeminado, entendeu? O homem dançando não fica nada efeminado, nada. Entendeu? Uhum. Pelo contrário, o cara dança. Como eu falei, na minha estratégia na adolescência era assim. Eu chegava, eu era um magrelinho, né? Mas eu sempre tinha umas amigas, assim, umas friendzone, assim, né? E daí o seguinte, e eram minhas parceiras de dança. Eu chegava numa festa rockabilly, chamava ela pra dançar, dava um show. Depois de dar o show, já tinha 20 meninas me olhando. Porque chama atenção. Então, a mulher dançando fica muito feminina nessas danças americanas dos anos 30, 40, 50. Ela fica muito feminina, o homem fica muito masculino. Fica, e sem afetação, fica um negócio legal. Não é um negócio erótico também, entendeu? É um negócio bonito pra caramba, é um negócio romântico, bonito e meio acrobático, é legal. É o que eu gosto, tá? E tem pessoa que mora em São Paulo, Rio, cara, o que tem aí de academia de dança disso aí tá cheio, você entendeu? É o que eu recomendo. Até porque, cara, deixa eu te falar uma coisa. O homem, ó, pros caras casados, o cara que sabe dançar com a sua mulher, cara, ele encanta ela sempre. Tô falando sério.
Boa, vou anotar essa.
Tá? O cara é assim... Dançar com a menina que você gosta, ou dançar com a sua esposa mesmo, depois de anos, né? Você sabe, tipo, faz mais de década que eu danço com a minha esposa. Dançar assim, cara, é uma coisa que encanta ela sempre.
Sim, entendeu? Pode
ter. E o homem se encanta com o encantamento da mulher.
Uhum, com certeza.
Né? O homem se encanta com o encantamento da mulher. Então é um negócio legal pra caramba, tá? É um negócio que eu recomendo muito, muito, muito mesmo. Pra todo mundo, né? E como eu falei... Tem gente que gosta aí das gafieiras, dos forró, eu não gosto, entendeu? Eu particularmente gosto das danças americanas dos anos 30, 40 e 50, é o que eu acho bonito, tá? Tem umas 20 aí que dá pra dançar nesse estilo, né? Mas é o que eu gosto. Eu vou até aprender uma nova aí em São Paulo ano que vem, tem uma professora lá que vai ensinar eu e minha esposa um novo estilo.
Pô, maneiraço.
Certo.
Muito bom. Isso
eu acho legal, arte marcial também recomendo pra todo mundo. E música, você vê, essa recomendação... Como meu pai falou pra mim na época, ele falou, isso aí todo moleque devia aprender.
Ele
recomendou isso, ele falou, eu acho que todo moleque devia aprender isso aí. Você entendeu? Então assim, antes tarde do que nunca. O cara, não, aprender, não, você não precisa ser o Bruce Lee, você entendeu? Você não precisa ser o Fred Astaire, você não precisa ser o Elvis Presley cantando. Não, mas se você tem uma noção de música, saber tocar algum instrumento, sabe? Você saber dançar, saber pegar uma menina e dançar, você saber lutar, sabe? Você não ter medo de tomar soco e saber dar um soco, dar uma projeção. Cara, isso aí é fundamental pra todo mundo.
É verdade, é verdade.
Formação básica.
Né? Inclusive, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que né, a dança, claro que não é coisa profissional, é o ICLS.
Uhum.
Cara, como começou, como é que foi o dia zero do ICLS? Quando que você teve a ideia de vou fazer um instituto para, né, tipo assim, divulgar e propagar as aulas do meu irmão?
Foi assim, ó. Primeiramente, é importante o pessoal entender que, para mim, isso é uma profissão hereditária.
Com certeza.
Então, assim, eu cresci, assim, na infância, as casas do meu pai sempre tinha sala de aula, você entendeu?
Sim.
Sempre tinha biblioteca e sala de aula. Meu pai, durante a minha infância e juventude toda, meu pai não tinha carro, era pobrão. Mas sala de aula e biblioteca tinha. Então, para mim, era um ambiente natural. Ok? Isso é muito importante entender. Para mim, era um ambiente. O ambiente de sala de aula, de palestra de aula, de livro, é um ambiente natural. É o meu ambiente de infância e juventude. Tá? Então meio que já sabia como funcionava, entendeu? Sabe?
Sim, sim.
Você sabe. Sabe? É que nem você, sei lá, cara. É que nem você ter. Você começar. Você vê, você vai no comércio do seu pai todo dia, desde a infância. Você vai saber, entendeu?
Uhum. Né?
Então foi assim. Então, desde. Daí, quando o Gugu. Em 2000, acho que foi em 2000, 99, 2000, 2001, por aí. Começou a dar aula, ele deu um curso de astrologia, eu montei o curso para ele.
Uhum.
Foi a primeira vez, lá atrás, lá em 2000, acho, 99, 2000, 2000, nem lembro direito. E aí eu montei o curso para ele, né? Disso a gente foi montando um curso atrás do outro e tal. E quando chegou em 2000 e... Deixa eu lembrar legal aqui. Acho que foi 2010, 2011, por aí. Um pessoal pediu aquele curso de cosmologia e astrologia medieval. Teve uns alunos tal que pediram. Aí eu divulguei, arrumamos lá uns 30 alunos. A gente alugava uma sala em São Paulo. Tá? Alugava uma sala em São Paulo.
Sim.
Né? Dava aquela aula lá. E um dia, alguns alunos, alguns deles estão até hoje no ICLS, tá? Alguns alunos chegaram e falaram, pô, cara, por que você não faz um instituto online? Tá? Daí eu falei, ah, cara, eu vou falar a verdade, eu tava tão perrapado, cara, você não tem noção de como eu tava sem grana.
Uhum. Né?
E daí eu falo, ah, mano, tipo, eu sei tal como fazer, até dá, mas eu precisaria de tempo, e daí eu vou ter que parar os outros trabalhos que eu faço aqui, e daí eu vou precisar de dinheiro. Aí eram cinco alunos na época, não, cinco, oito alunos. Já falaram, grana a gente tem, pra te bancar durante o tempo que você monta esse troço aí. A gente te banca aí. Eu ficava falando, a gente te banca por um ano, acho que foi um ano.
Caramba.
Aí, daí você vê como com um pouquinho, porque eram oito alunos, cada um chega e falou, ó, vamos dar 500 pau por mês pra você se sustentar e poder fazer o ICLS.
Uhum.
Tá? Aí foi assim, esse foi o dia zero. A gente tava na lanchonete lá da sala de aula. Eu falei, vocês estão falando sério? Os caras falaram, não, tamo, faz aí, cara. Você sabe como fazer? Eu falei, sei. Aí os caras começaram a me bancar. De repente, pode saber, aqueles 4 mil por mês ali fazem uma puta diferença pra mim, entendeu?
Sim.
E daí eu comecei a conversar. Os professores já conhecia, todo mundo já conhecia, já era o meu meio. Daí a gente começou, eu não tinha muita experiência de internet, mas a gente começou a fazer e a coisa foi indo, indo, indo. Daí isso aí ampliou o público do Gugu em pelo menos 10 vezes de cara, tá? Pelo menos 10 vezes, né? Ampliou bastante e divulgou outros professores, né? Divulgou outros professores também. E foi assim, cara, isso foi o dia zero. Eu lembro direitinho, foi depois de uma aula do Gugu, os alunos estavam comendo na lanchonete lá em 2011, por aí, eu acho, 2011, 2012. E daí eles falaram, não, a gente te banca. Se os caras não tivessem feito isso, eu agradeço a eles até hoje. Tem alguns dessas pessoas são alunos do ICLS ativos ali no grupo até hoje. Eu não posso citar nomes porque eles fizeram eu falar que nunca vou falar quem fez, tá? Então não posso falar quem é, mas eu vou ser eternamente grato para eles, né? Eu fico puto dos caras pagar assinatura. Eu falo, não, vocês deveriam ter perpétuo. Os caras falam, não, a gente não fez, não é por causa disso e tal. Eles pagam assinatura, pagam a entrada de evento. Eu falo, não, cara, você não tem que pagar porra nenhuma aqui dentro, cara. Né? Mas os caras não adianta, né? Eles, não é por causa disso que a gente fez e tal. Então eu sou eternamente grato a eles. Foi por causa desses oito caras aí que chegaram e falaram, não, a gente banca você, senão eu não tinha saído.
Caraca, que maneiro, mano.
Foi assim. Era uma aspiração vaga minha antes. Tipo, pô, ia ser legal se tivesse, sabe aquela coisa?
Sim.
Mas eu tinha tanta ausência de meios, cara, que eu nem planejava, entendeu? É. Foi assim. E daí foi legal, cara. Daí depois, aí, agora vamos falar as partes de Macumba, a gente ficou quatro meses, eu e o Gugu lá, ficamos 4 meses fazendo um mapa eletivo. O mapa eletivo é o tipo de astrologia das mais difíceis que existe, que é você escolher uma data para a fundação do negócio.
Sim.
O pessoal que não sabe, todos esses estados aí, por exemplo, Estados Unidos, todos esses países, todos eles fazem isso, tá? Todos
os países.
E deram certo, ok? Aí o mapa, você diz os objetivos que você quer com aquilo, né? daí ele vê a possibilidade, ele vai fazer. Então, por exemplo, o mapa foi feito em sinastria com o meu mapa, aí os pontos fracos você nunca conta para ninguém, evidentemente, né? Porque tem todo mundo, você nunca conta, não adianta nem perguntar, né? E daí tem os pontos fortes, né? E daí assim, foi assim, daí a gente fez e funcionou, tá indo, né? Tá indo. Certo?
Caraca, bom demais.
Tá indo, muito bom, né? Como a gente falou, tem alguns professores que acabaram se afastando e tal. Mas a maioria, 99% dos professores que estão com a gente no começo estão até hoje.
Sim, até hoje. É verdade, né? Verdade. Então, pelo menos eu lembro de.
É, uma coisa importante é entender: os professores de CLS não são. A gente fala professores de CLS, mas é importante o pessoal entender que eles não são empregados de CLS. É uma colaboração, tá? A presença deles enriquece e divulga o ICLS e a gente usa o ICLS para divulgar o trabalho deles autônomo, o trabalho deles independente do ICLS. É uma colaboração.
Uhum. Que é um modelo muito bom, inclusive, né? Porque...
Sim. Inclusive... os professores agradecem, eles falam que ele, puta, arrumei mais aluno. Eles vêm falar para mim, meu número de alunos aumentou. E para a gente dar conteúdo e aumenta nossas assinaturas, né?
Sempre. É, todo mundo ganha. É isso aí que é bom. Sim. Por falar em CLS, estamos chegando na Black Friday do CLS, correto?
Sim. Eu ia falar, não percam, amanhã vai estar todas as coisas vão ser divulgadas aí, não percam, tá? Fica atento lá no Instagram do ICLS, fiquem atentos, o pessoal que está ouvindo aí, fiquem atentos. Amanhã vai começar, não vou adiantar nada, porque vai ser divulgado amanhã, ok? Não,
eu só vou assinar o ICLS se você der um curso de Vocaru. cara, rapidinho, como é que você descobriu esse aplicativo? Assim, cara... É porque é muito engraçado ouvir os seus áudios, vendo aquela carinha robozinha lá, com um coraçãozinho no olho.
Cara, eu usava outro antes, né? Eu usava outro, mas aí tinha validade os áudios, eles sumiam. Aí teve algum aluno que comentou lá numa postagem e falou: professor, passa a gravar nesse, que esse aqui não some os áudios. Eu peguei.
Ah, tá. Entendi.
Não, e é muito melhor você vai comentar um negócio grande, tu não vai fazer um textão, né? Melhor botar o áudio lá mesmo.
Deixa eu só. E assim, eu tô usando o computador tem teclado americano. Né? Você sabe o que você achar acento em teclado americano, cara?
É uma merda.
Eu sei não, que é uma merda. Tem vezes que eu não tô nem aí. Eu escrevo tudo sem acento mesmo e que foda-se pensar com o seu analfabeto. Porque, cara, dá uma preguiça de você procurar acento nisso aqui, cara.
Pode crer.
Aí então o áudio facilita. E tem outra coisa. A comunicação, né? Meu pai sempre falou de mim. Você é um homem de discurso e não de escrita. Então, o que significa? Prefira sempre falar e quando você tiver que escrever, escreva do jeito que você fala.
Pô, muito bom, cara.
Tente o máximo escrever do jeito que você fala. Não se preocupa com muitas regras literárias, não. Tá? Escreva do jeito que você fala. Né? Coisa da natureza mesmo. Então, eu prefiro gravar. Eu prefiro falar. Porque na linguagem falada, tem o tom de voz.
Pois é.
Que, cara, tem cara que escreve muito bem. Eu conheço. Eu não tenho essa aptidão. Mas dentro do ICLS mesmo, tem gente que escreve, o Gugu consegue isso, cara. O Gugu, ele escreve, quando ele escreve, você ouve o tom de voz dele, cara.
O seu caderno é assim também.
É, então, não é?
Tem gente que tu ouve ele, então parece que tá ouvindo a pessoa falando, lendo o negócio.
Então, eu não consigo fazer isso. Então as pessoas às vezes interpretam mal, acham que eu tô dando esporro e eu tô zoando, sabe? Tem essa habilidade. Então, eu prefiro, em geral, gravar, porque daí você vai pegando todas as nuances e tal, a pessoa pega aquele, percebe uma ironia, percebe uma, sabe, é mais fácil a pessoa perceber, né? E além do que, uma puta preguiça de escrever textão também, sabe?
Rapidinho, pode falar.
Você falou de novo do seu pai, e tipo assim, cara, um conselho assim, certeiríssimo e brabíssimo. E eu fiquei pensando aqui, de vez em quando você vai ouvindo histórias do que o Olavo contava, né?
Eu ia perguntar sobre
pequenos e tal, essas coisas assim. E são sempre histórias incríveis, maravilhosas, né? E eu fico pensando, e ao mesmo tempo, você ouve algumas histórias também que, tipo assim, você vê assim, tipo, cara, o Olavo, mesmo tempo que ele era assim, um pai maravilhoso nesse aspecto de dar um conselho, orientação. Assim, tinha coisa que você olhava assim, caraca, que pai maluco. Tipo, tem uma história que o Davi conta, eu acho que a mãe de vocês falou assim, olha, eu vou sair, o frango já tá no forno, é só esquentar, dá meio dia, esquenta, você só esquenta a comida e dá pra ele, tá bom? Ele, tá bom. Aí, tipo assim, 3 horas da tarde, o Davi foi lá, pai, tô com fome. Aí, o que você quer comer? É, sorvete. Aí tá bom, vamos lá. E comprou duas caixas de sorvete, distribuiu sorvete pra rua inteira.
Assim, mas isso é uma maluquice boa,
e
né?
E o Franco ficou lá.
Isso é uma maluquice boa.
Não, mas é nesse sentido que eu quero dizer, tipo assim, eu falei assim, caraca, olha que... A gente fica assim, né, eu sou pai, as crianças estão tão pequenas, mas a gente fica todo preocupado, assim, de ser um bom pai nesse aspecto, vamos dizer assim, que você vê que no final não é importante, né?
Sim.
E que, assim, você vê isso, assim, cara, isso aí é ser um bom pai. E que se dane se não deu almoço naquele dia, se, sim, sei lá, olha, dormiu sem escovar o dente, porra.
Ó, é importante assim, qual que é o meu entendimento nesse assunto, né? Porque já tem gente, né? A gente tem até parentes, né? Tem gente, ah, você passa pano no Olavo porque ele é seu pai. Deixa eu explicar uma coisa. Não é que eu passo pano. É assim, ó. Por convicção pessoal e por motivo religioso, o meu pensamento nesse sentido é o seguinte. Qualquer defeito que eu veja no meu pai é o seguinte. Eu tenho aquele defeito em mim. Eu herdei aquele defeito. Eu tenho ele em mim. Certo? Uhum. E eu ficar... É, apontando um defeito do meu pai, quanto mais falando publicamente, é eu cultivar aquele mesmo defeito em mim e eu acabar tendo ele de maneira piorada. Tá? Verdade. De piorada. Então, dos nossos pais, é o seguinte, a gente fala das coisas boas e a respeito das coisas ruins, a gente se cala. Por quê? Não é porque a gente tá passando pano. É porque a gente sabe, eu tenho aquilo também.
Cara, é verdade.
Eu tenho aquela coisa ruim. E se eu ficar projetando nele, só nele, eu estou abstraindo a mim e cultivando aquela coisa ruim que eu herdei dele em mim e eu vou ser pior do que ele. Eu conheço uma pessoa, não vou nem citar nomes, mas que tinha um pai que era alcoólatra, ok? Eu conheço uma pessoa próxima, né, que eu não vejo há muitos anos, que tinha um pai que era alcoólatra, ok? E era sempre julgamento. Ah, meu pai pingou. O pai sustentava a família, era alcoólatra funcional, sabe?
Sim,
né?
Sim.
Fazia tudo, levava o filho para passear, os filhos para passear, fazia tudo, mas era pinguço alcoólatra. Porque meu pai é um pinguço, qualquer coisa, ai, seu pinguço, meu pai é um pinguço, meu pai é um pinguço. O fulaninho cresceu, virou pinguço cheirador de pó.
Olha aí.
Entendeu?
Uhum.
Ele fez um upgrade e pior, e assim, e não é um pai que sustenta, cuida, protege, não é.
Uhum,
pode ele ser. Não tem nem as qualidades e conseguiu piorar os defeitos.
É o contrário do honrar pai e mãe, né?
É, exatamente. Então, honrar pai e mãe não é você passar pano e fingir, meu pai tinha defeitos ruins, entendeu? Mas ninguém nunca vai ouvir da minha boca esses defeitos, porque eu tenho, eu herdei, eu sou parte deles, entendeu?
Sim.
Se eu começar a fazer isso, eu estou regando esses defeitos em mim. Entendi. Então, com os pais, a gente faz o seguinte, olha só. As qualidades a gente conta para todo mundo, louva e imita. Os defeitos a gente guarda para a gente e combate na gente mesmo.
É isso aí.
Você entendeu? Não é passar pano. Você entendeu? Não é passar pano.
Não, é isso, não, quem fala um negócio desse, ah, passa pano, pô, você não entendeu nada, meu amigo.
Você não entendeu nada. Não é que você acha que ele não tinha defeito, você tá canonizando ele. Tanto que quando chega, eu falo assim, nossa, tem um pessoal, ah, tinha que canonizar o Olavo. Eu falo, não, para que é piada. Ele era um homem cheio de defeitos, eu sei, eu sou filho dele. Para que daí vocês já estão indo pro outro exagero. Uhum. Certo? Tá? Estão indo pro outro exagero. Não tem nada que canonizar, não. Para de piada. Você entendeu? Tá? É. Mas ninguém vai nunca ouvir os defeitos. Então, não, eu tenho noção de que não, ele não era canonizável, entendeu? Tá? Sim, ele não era canonizável, mas então eu tenho noção, mas ninguém nunca vai ouvir os defeitos. Por quê? Porque primeiro, eu só vou falar das qualidades, porque da mesma forma que eu herdei os defeitos, eu também herdei as qualidades, e as qualidades, se eu exalto, louvo, admiro, eu vou ficando mais assim, elas se tornam mais naturais em mim também, e os defeitos eu guardo pra mim e combato em mim, sabe? Eu não podia combater os defeitos dele nele, nem quando ele tava vivo, quanto mais quando ele tá morto. Você entendeu? Os defeitos dele eu tenho que combater em mim, porque eu herdei, já é trabalho suficiente.
Exatamente.
Isso é honrar pai e mãe. Quem ouviu isso aqui, ó, entenda. Honrar pai e mãe é fazer isso aí.
Exatamente. É isso aí.
Tá? Não é fingir que eles não têm defeitos, não é isso.
Exatamente. Você falou alguma coisa, Tio?
É, eu ia falar sobre uma história que eu soube. Eu não sei se foi o Davi ou o Olavo que falou isso. Sobre quando você era criança. É, sua mãe tinha um astrólogo amigo também, e você tinha algum... eu não sei se é verdade isso, que você era... como é que é o nome? Autista? Um pouco autista?
Eu apresentava sintomas de autismo, sim.
Aí o astrólogo... Então, essa história do que ele mandou você gravar a flauta mágica,
do
Beethoven.
Do Mozart.
Mozart.
Assim, era o Dr. Miller, né? Dr. Miller. Né?
Ah, o Dr. Miller? Não sabia, não.
O cara que ensinou, começou a ensinar astrologia pro meu pai, que eu saiba.
Porque a gente tá falando de coisas que eu era muito pequeno. E eu apresentava sintomas de autismo, alguns sintomas, aqueles clássicos. Ficar balançando para frente e para trás, mexendo os dedinhos, balançando a cabeça um para o lado do outro. Sintomas clássicos. Tipo, começar a falar aos 4 anos, esses sintomas, né?
Tá ligado. Então,
e daí ele viu o meu mapa lá, veio lá e falou assim, ó, fica botando a flauta mágica para ele em seguida. Isso foi no meu caso, ok? Ele fala, fica botando em seguida. Tanto que eu praticamente sei assobiar a flauta mágica inteira até hoje, da abertura até o fim. Né? Uhum. E gravou. E daí, conforme foi fazendo aquilo, eu fui, digamos assim, saindo desse estado. Ok?
Sim.
Saindo desse estado. E quando depois passou. Passou mesmo.
Então, mas o que é legal falar é assim, eu sempre tinha certeza, era no seu caso.
Sim.
Porque não adianta a galera agora tentar replicar isso, porque.
É
então,
igual.
Eu fico pensando. Assim, o que eu sei de astrologia é pouco. É 2 anos de aprendendo, eu sei que é muito pouco. E aprendendo com as aulas do Gugu, aulas. Porque é tipo assim: o homem é mineral, vegetal. É lá da base. Não adianta que eu sei que eu vou aprender isso de 10 anos. Daqui a 10 anos eu vou saber um pouquinho. Então, assim, então eu queria só assim: tem alguma. É todo mundo que sabe astrologia, é uma dúvida. Sabe todas essas nuances, porque não, isso para mim é uma coisa absurda.
Não, sabe? Você tem que estudar muito. Em primeiro lugar, só para voltar na questão do Mozart, ó. É o seguinte, o Mozart, não sei se por convívio lá com o pessoal lá dele lá, ou se porque ele realmente aprendeu, ele entendia algumas coisas realmente na obra dele, na obra musical dele. Ela se diferencia das outras obras de música erudita. Se diferencia, ok? Porque tem alguns elementos ali, musicais, típicos de uso alquímico. Tem, você entendeu? Então, as obras dele, as obras do Mozart, têm um grande, em geral, um grande poder terapêutico para problemas na cabeça, qualquer tipo de problema na cabeça. Tá? Em geral, faz bem, ok? Sim. Em geral, faz bem, né? Já uma coisa exata. Ah, então tá, se eu tiver um filho autista, eu ponho a flauta mágica. Olha, mal não vai fazer. Mal não vai fazer e provavelmente vai dar alguma ajuda. Agora, se vai dar um grau de recuperação tão grande como foi no meu caso, não, porque daí é uma coisa particular.
É. O doutor Miller olhou no seu mapa e falou, não, flauta mágica. Talvez se ele olhasse num outro, ele falasse assim, não, esse aqui talvez vai ajudar o...
Sei lá, manda fazer uma atividade, ele era muito disso, de mandar a pessoa fazer uma atividade. Você entendeu? Né? Então,
O Gugu pegou um pouco isso aí também, não foi?
Claro,
porque eu já ouvi histórias também, assim, tipo... Ó... Ah, o cara, eu estou com problema, eu quero me matar.
Não, deixa eu contar uma história. Uma história dessa. Logo que o Gugu começou a atender consulta profissionalmente, isso faz uns 15 anos, ok? Era eu que marcava as consultas, e como eu estava aprendendo astrologia, muitas eu pedia para participar junto, como ouvinte, né? E daí ele pedia para a pessoa se eu podia participar, e a pessoa geralmente deixava, né? E era eu que agendava as consultas para ele. Aí o que aconteceu? Teve uma vez, chegou um cara, tá? Talvez ele até esteja ouvindo, porque ele é aluno do ICLS até hoje, né? Chega um cara e fala assim, ó, eu tô com um problema que é o seguinte, meu pai sofre de depressão, parece que tentou até suicídio. Que eu me lembro, ele falou, meu pai tentou até suicídio e sofre de depressão. Meu pai tem 68 anos, tá? Meu pai tem 68 anos e ele sofre de depressão, não quer levantar da cama. Daí eu queria fazer a consulta para ele. Eu tenho que fazer porque ele não quer nem fazer consulta. Aí o Gugu fez a consulta, olhou o mapa do cara e daí ele falou assim, pega o seu pai, nem que seja na marra, e leva numa academia de artes marciais para ele ver uma aula. Aí ele morava no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Aí eu conhecia as academias, falava, pede pro Thales indicar e tal. Eu falei, ó, vai em tal academia ali que é legal. O pai, depois, só isso. Daí passou um tempo, o cara entrou em contato comigo e falou, rapaz, foi assim, ó, cheguei pro meu pai, vamos, não queria ir. Eu falei, ó, é o seguinte, ou você vai assistir aula ou vai pro asilo. Você entendeu? Aí levou o velho para assistir aula. O velho sentou lá, assistiu a primeira aula, daí ele falou, meu pai não tirava o olho da aula. Meu pai nunca tinha visto nada de artes marciais. Meu pai não tirava o olho da aula. Terminou aquela aula que ele assistiu, ia ter outra aula, ele falou, posso participar?
Caraca.
Acabou a depressão do velho. Acabou. O cara falou, não, acabou assim, da noite para o dia. Um negócio que já era tratado há 10 anos, entendeu?
Caraca, mano.
Tá? Acabou da noite para o dia e, segundo me falaram, depois o velho chegou até a se formar instrutor de arte marcial. Utiliza esse método, tá? Utiliza esse método. Sim. Ele olhou o mapa do cara, eu não lembro do mapa do senhor, não lembro mais, tá? Mas é, ele olhou e falou, não, faz ele ver uma aula de arte marcial. Ele só tem que ver. Quer dizer, o esforço foi mínimo. Tá? O esforço foi carregar o cara e curou. Isso aí, o filho dele chegou pra mim e falou, cara, acabou a depressão do meu pai. Ele falou pra mim, acabou.
Caramba, Thales, eu quero aprender isso, Thales.
Pô, isso é, cara, o Gugu estuda astrologia desde os 10, cara.
Tá? É, né?
Desde os 10 anos.
Tá? 89, talvez eu saiba.
É, e você tem, olha só, não só astrologia, mas o cara tem que acabar estudando um monte de coisas paralelas.
Exatamente. Então, alquimia, com certeza. Não, né?
E você tem que estudar assuntos humanos, porque o que acontece é o seguinte, olha só. A maior deficiência do pessoal por aí, eu vejo até alunos do ICLS que decidiram começar a atender e tal, e deu até confusão. Por quê? Porque o cara, ele sabe a ciência teórica, mas ele não conhece os assuntos humanos, tá? Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma vez chegou uma menina para mim, numa consulta, e falou assim, Thales, eu não vou citar o nome do astrólogo em questão, porque, inclusive, é um cara que é aluno do ICLS, atendia, até parou de atender por causa dessa história. Seguinte, ela falou, fiz consulta com um aluno lá do ICLS, que começou a dar consulta astrológica. Fiz, não. Ela falou assim, meu marido fez consulta. E daí, meu marido pediu para fazer um mapa horário lá, um mapa horário de tipo, minha esposa está me traindo. Tá? E o astrólogo pegou... falou, tá traindo, o mapa tá traindo. Ela falou, o astrólogo tá destruindo meu casamento.
Caraca.
Nunca traiu o meu marido, entendeu? Olha só que nível que a merda pode chegar, né? Dá pra ter uma ideia. Mas assim, cara, eu sou um cara escolado, entendeu? Sabe, eu já conheci um monte de cara que tomou chifre, eu já tomei chifre na vida no passado, você entendeu? Você percebe, não, já deixa eu isentar aqui, não é de esposa atual não, ok? Tá? Eu já tomei chifre no passado, eu já tomei chifre de namorada, eu já conheci um monte de cara que tomou chifre, eu já vi um monte de mulher adúltera, entendeu? Eu já vi, sabe, então você tem aquele conhecimento humano, tá? Então assim, eu conversei 10 segundos com a mulher, eu falava, essa aqui não é adúltera, de 10 segundos conversando com ela. Você entendeu? Então o cara, às vezes, isso aí, você, por não saber contextualizar, de acordo com a situação humana, o cara vê só abstratamente o mapa e erra a resposta. Aí, vai vendo, eu cheguei para ela e falei assim, vem cá, me responde uma coisa, eu tenho que fazer umas perguntas íntimas para você. Por acaso, você tem alguma, seja sincera comigo, eu falei, você tem alguma fantasia sexual do seu marido ser tipo o invasor da casa que vem e te come, sabe? Ou dele ser outra pessoa e te comer? Ah, tenho! Eu falei, ó...
Ah, tá. A interpretação foi equivocada na questão.
Então, assim, então o cara, quando ele vai aprender astrologia, junto com a astrologia, ele tem que fazer assim, ó, tanto por meio da literatura, quanto por meio da observação dos fatos humanos e tomando nota dos fatos humanos. Ah, então, ó, eu tenho uma vizinha que é espancada pelo marido. Aí tá, independente, lógico, eu vou lá e ajudo, tal, faço, mas como que é o marido dela? Olha esse comportamento, olha a vizinha, o que, sabe, como são os filhos? Você tem que começar a tomar nota de como são as pessoas em determinadas circunstâncias. Você entendeu? Entendi. Isso leva tempo. É por isso que eu falo que não dá para ter nenhum bom astrólogo de 20 anos. Não dá, porque o cara não teve tempo de fazer isso.
Exatamente.
Você entendeu? Isso aí não tem como você fazer um supletivo rapidinho. Você entendeu? Né? Então, assim, você entende, né? Conhecer as situações humanas.
Sim, sim.
Né? Como é a vida de um cara que tá precisando de emprego, que tá desempregado? Como é o cara que arruma um emprego fácil? Sabe, você saber contextualizar.
Entendi.
Certo. Esse é o elemento arte da astrologia. É um elemento arte mesmo. Você entendeu? Em que você tem que conhecer e observar. A literatura, a leitura, né, de bons romances, muitos, ajuda nisso, mas não basta. Você tem que observar os fatos
humanos reais.
Isso. Seus parentes, da sua própria vida. Olha, um dia um cara me xingou. Como é que eu me senti a respeito? Você entendeu? Como é que eu me senti? Um dia um cara queria me bater. Como é que eu me senti a respeito? Um dia minha mulher me traiu. Como é que eu me senti a respeito? Um dia eu traí minha mulher. Como é que eu me senti a respeito? Sabe, você começar a olhar os fatos humanos para tomar nota. E não estou dizendo que você nunca deve julgar os fatos humanos. Você deve julgar os fatos humanos. Mas para você aprender, você tem que fazer uma observação sem julgamento.
Sim, sim. É tomar nota. É suspensão da descrença. Aquela... Exatamente. Não vou ter opinião disso aqui, não. Quero entender.
É tomar nota. Entendeu? Você tem que fazer isso muito, cara. Para você ter uma vamos dizer assim, para a astrologia funcionar, você tem que passar décadas fazendo isso. Então o cara chega, atendi um rapaz e falou, eu quero ser astrólogo. Olhei o mapa dele, tinha um mapa para dar bom astrólogo. Só que o cara tem 20 anos. Eu falei, ó, você vai passar a próxima década lendo trocentos mil romances de literatura, você vai passar observando esses fenômenos humanos, tudo, os teus vizinhos quando brigam, tudo, você vai começar a tomar nota de tudo isso ao mesmo tempo em que você vai estudar astrologia. Faz 10 anos, daqui 10 anos você vai começar, você vai ajudar os outros.
Entendi.
Você entendeu? Não é que eu não quero concorrência. O pessoal fala, ah, o
Thales é da concorrência. Não, pô.
Caralho, mano, o Marcos Monteiro é minha concorrência, ele é um dos meus melhores amigos, é minha concorrência, mano.
Pois é.
O Bartel é concorrência, mano. Você entendeu?
Pois é.
É ridículo achar que eu não quero concorrência. Não,
e outra, no, a concorrência de você que tá ouvindo aí, pelo amor de Deus, é Thales. É Bartel, é Marcos, para um pouco.
Então, eu também, isso eu tô ficando coisa, eu adoro ter uma concorrência digna. Então, assim, olha só, o Marcos é concorrente. Cara, pô, mas vem, sabe, isso não dá, né? É que nem se o moleque de 7 anos querer brigar de porrada comigo, cara.
Exatamente.
É. Então, os caras falam, não, o Thales tá com inveja da concorrência. Não, filhão, não tô, não. Eu quero mais é que você seja um ótimo astrólogo, pare de falar merda e que eu tenha que catar os seus refugos, porque é o que acontece. A pessoa vem arregaçada a fazer consulta comigo, sabe? É difícil arrumar.
Entendeu? Pô, imagino. Pô.
É difícil consertar, você entende? E isso, a astrologia, olha só, também tem isso. O pessoal chega e fala, não, astrologia, na verdade, não é muito diferente. Você ser, ah, o cara é um bom astrólogo, beleza? Não é muito diferente você ser um bom médico, num certo sentido. Tá, a maioria das vezes você vai acertar, mas algumas você vai errar, você entendeu? Você vai errar. Certo, você vai. Tem gente que... Eu tô atendendo faz mais de um ano, né? Que eu tô atendendo, assim, profissionalmente. E teve uns 3, 4. Não tô mentindo, não. Não é que eu me gabar, não. Teve uns 3 caras que falaram, tá, não funcionou. Você entendeu?
Sim,
tá.
Sim.
O resto deu certo. Certo, o resto deu certo. Então, assim, mas você tem que saber que não é bola de cristal, não é previsão do futuro. Certo. É uma análise simbólica das circunstâncias atuais e daí você tira conclusões baseadas, o astrólogo tira conclusões baseadas no que o consulente está falando e nessa experiência toda de conhecimento humano que ele tem na ciência astrológica. É isso. Essa conclusão, se o cara for bom, a maioria das vezes vai estar certo. Vão estar certo. E algumas vezes não está errado, mas infalível ninguém é.
E uma diferença também é o seguinte, né? Um bom astrólogo acerta muito mais do que um bom médico.
É. Em geral, é o que acontece por aí. Entendeu?
Mas por quê também? Porque hoje em dia, o que acontece é que os bons médicos, até os bons médicos, eles não têm exatamente esse elemento de conhecimento da vida humana, etc. e tal, que faz com que ele consiga aplicar o que ele está vendo, por mais que na medicina seja mais...
Vou te contar um caso clássico. Né? Minha esposa, quando estava grávida, ela sentia muita dor na bexiga.
Sim. Okay?
Ela sentia muita dor na bexiga. Daí ele foi numa médica, a médica receitou trocentos antibióticos. Falou que tá com infecção, tá com não sei o quê. Aí na época, faz muito tempo isso, na época, eu conversei com o Paulo Lopes. Sabe o que é o Paulo Lopes, o Bonifácio? Sabe o filme Bonifácio, o ator do Bonifácio?
Sei não.
Ah, sabe aquele filme Bonifácio, Fundador do Brasil, sabe?
Sei.
Tá.
O ator do Bonifácio é o Dr. Paulo Lopes. Ele é obstetra e ginecologista de longa data, tá? O homem já tem quase 100 anos de idade. É o ginecologista. Quando eu expliquei para ele, ele falou, não, tá, você não vai dar antibiótico nenhum. Aí ele falou, ele aquele cara bem escorpiano, foi engraçado, que eu tava na rua, a gente tava numa lanchonete de rua, assim, conversando, ele falou, deita na calçada. Ele mandou eu deitar na calçada, eu deitei, mas de conta que é tua mulher, deita de lado, você vai empurrar a barriga dela assim, 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 e começou a empurrar a minha barriga. Cara, eu cheguei, fiz isso em casa, passou o problema.
Que isso?
Caraca, mano.
É, aí, tá vendo? É isso aí.
É a vivência do cara, né?
É, isso falta pros médicos de hoje, é verdade. Né? Ele fez bem assim, eu nunca me esqueço dessas. Aí, talvez, provavelmente, se perguntar pra ele, ele já esqueceu disso, porque faz muitos anos. Mas eu não esqueço. Ele falou, não vai dar antibiótico nenhum pra mulher, tá louco? Não, eu já sei o que que é isso, a criança tá na posição assim, assim, assim. Você vai ter que arrumar a criança na barriga dela. E é com força, mano, a criança não machuca. Ele empurrou, fez em mim, como se fosse a mulher grávida, né, deitada na rua, todo mundo olhando, assim. Você vai chegar em casa e vai fazer isso com ela. Chega em casa assim, resolveu.
Cara, maneiro, muito maneiro.
Então, você entende? Isso aí não só para o pessoal que estuda ciências modernas, mas mesmo o nosso pessoal que agora, não, eu quero estudar astrologia, eu quero estudar alquimia, eu quero estudar medicina unani, eu quero estudar fisionomia ou qualquer coisa que seja, o cara tem que entender que o estudo dessas ciências, mesmo da maneira mais correta possível, não te isenta do aprendizado da experiência humana. É fundamental isso aí.
Exatamente.
Não substitui, entendeu? Não substitui. Você precisa das duas coisas.
Uhum.
Para exercer bem. Né? É que entre o pessoal da ciência moderna é hábito achar que não precisa disso. Mas mesmo no pessoal que está, não, eu quero estudar aí medicina chinesa, medicina ayurvédica, medicina unani, astrologia, o pessoal cai nesse mesmo mau hábito de achar que não, eu já entendi o esquema, então eu não preciso adquirir conhecimento humano. Você entendeu? Uhum. Não, não é assim, não, não funciona. Daí o cara vai macular a ciência. Ele acaba descredibilizando a ciência tradicional.
Exatamente. Exatamente. Entendeu? Agora, olha só, deixa eu perguntar um negócio para você. Em relação ao que você falou, que eu queria, assim, é uma curiosidade que eu tenho, cara, assim, tanto em relação ao Davi, você, o Gugu, e até assim, se a gente tivesse tido a oportunidade de conversar também com o Olavo, eu queria perguntar. Eu acho muito interessante conhecer, assim, algumas histórias, vamos dizer assim, da vida cotidiana, entendeu? Uhum. E assim, das histórias que você lembra, assim, com seus irmãos, qual que você, assim, a que você acha, assim, mais memorável, mais engraçado?
Não, assim, ó, tem algumas coisas que marcaram, assim, não é necessariamente engraçado, mas que marcaram foi, uma das vezes foi quando meu pai me ensinou a atirar, gostei muito, entendeu? Naquela época, a gente tá falando de anos 80, todo mundo tinha arma em casa, né? Não tinha estatuto de desarmamento, não tinha nada disso.
Maravilha, né?
E assim, ele me ensinou a atirar, pra você ter uma ideia, a gente morava no centro de São Paulo, ele me ensinou a atirar no fundo do quintal, o vizinho de lado era policial, e achou como uma natural, tá ensinando o filho a atirar, era assim, tá? Você vê como o Brasil mudou, né? Você vê como o Brasil... Eu fui ver isso de novo no Paraguai, quando eu morei no Paraguai, no dia que eu mudei, o vizinho de lá tava atirando no quintal, ensinando o filho. Tá, no Paraguai ainda é assim. No Brasil, cara, você faz isso, o menino vai pro tratamento psiquiátrico e o pai vai pra cadeia, tá? Acabou.
Verdade, okay? Verdade.
Que não, o menino vai estar cheio de problemas psicológicos e para cadê? Então, eu não esqueço do dia que ele me ensinou a atirar, né? E que, na verdade, eu já sabia atirar, né? Porque também tem isso, né? Eu já tinha aprendido a atirar sozinho, você quer saber, entendeu? Né? E daí aí eu atirei assim, ele falou, moleque, você já pegou minha arma escondido? Eu, não, pai, não, menti, né? Não peguei não. Ele, sei, tá, é assim que atira, ó. Mas eu lembro, uma das coisas que ele fez, ele pegou uma melancia, atirou na melancia. Ele falou, ó, isso aqui é divertido atirar e tudo mais. Ó, se você um dia brincar de atirar na cabeça do seu irmão, a cabeça do seu irmão vai explodir que nessa melancia. Né? Então, assim, naquela época, né? Naquela época não era. Tudo isso aqui, eu já teve até gente. A gente já contou essa história pública e o pessoal critica, mas nele que naquela época nada disso era contra a lei, ok?
É. Assim, meu pai também ensinou a gente a atirar no cano, no fundo do quintal também.
Mas olha que coisa interessante. Daí a gente, uma das coisas que a gente gostava de fazer nessa época era pegar as armas dele e, sem munição, né? As armas assim, descarregadas, desmuniciadas, brincar com as armas dentro de casa. Com as armas sem munição, sabe? Brincar, eu tinha coleção de revólver de espoleta, essas coisas, né? Então eu adorava. Uhum. E brincar. Uma coisa que ele ensinava: pode brincar, mas vocês não podem brincar de apontar um pro outro.
É.
Com arma de verdade você brinca só de que você está atirando em inimigo imaginário. Uhum. Não pegue o hábito de apontar um para o outro. Ah, tá sem munição, não interessa. Não interessa. Nunca aponte um para o outro. Pode brincar, mas nunca aponte um para o outro.
Entendi.
Olha que interessante.
Interessante,
né? Interessante. Uhum. E eu gostava muito, eu lembro quando ele me nomeou o limpador oficial de armas dele. Cara, era o paraíso. Eu tinha lá uns 9 anos, cara. Era o paraíso, eu sabia desmontar.
Tudo. Anota aí, galera.
Me ensinou a desmontar a arma, eu limpava, passava os olhos, eu sabia fazer tudo. Às vezes nem precisava limpar, falava, pai, posso limpar as armas? Ele, não, mas você limpou ontem, cara. Não sei. Né? Daí eu falava, tá bom, vai lá, passa um paninho, desmonta, passa um paninho e monta, vai. Só porque eu adorava fazer o negócio, né? Então isso aí eu gostei muito também, isso aí me marcou muito, né? Me marcou muito. E também uma das coisas que para mim pessoalmente me marcou muito, foi quando eu comecei a ter interesse em ler. Uhum. Leitura. Porque também o Gugu era prodígio, né? O Gugu já estava desde pequenininho lendo. Eu comecei a ter interesse em ler lá pelos 9, 10 também. Uhum. E daí meu pai tinha aquela... A gente era pobre, meu pai era pobre, mas ele tinha uma biblioteca maravilhosa. Uhum. Entendeu? Aí eu cheguei, tinha uns 9 anos, 9, 10 anos, falei, pai, quero começar a ler. O que, que tem de legal para ler? Vocês acham que meu pai, né, foi idiota, como algumas pessoas são idiotas hoje em dia, de chegar pro filho de 10 anos e dar a Divina Comédia para ele. Vocês acham isso? Ele queria que eu pegasse gosto pela leitura, não queria me traumatizar, você entendeu? Tá? Ele pegou, me deu tudo que ele tinha lá do Mark Twain, né? Tom Sawyer, As Aventuras de Huck, tudo que ele tinha do Conan Doyle também, Sherlock Holmes, tudo que tinha da Agatha Christie, né? Então, assim, esse foi o meu início de leitura. Daí também como chama? É, autor do Conto de Natal, agora sumiu o nome,
Charles Dickens.
Charles Dickens, também me deu tudo que tinha do Charles Dickens. É assim, de repente, ali em 6 meses, eu tinha, sei lá, cara, lido sempre, sem exagero nenhum, 50 livros.
Caramba, mano.
E daí eu peguei gosto, aí ficou fácil, né? Eu peguei gosto. Ele nunca, nunca nessa idade me deu leitura difícil, de forma alguma. Ele falou, não, pega lá, tá ali embaixo, ali na minha estante, pega lá, lê aquilo lá que você vai gostar.
Entendi.
Pô, lê aquilo lá que você vai gostar. Né?
Eu também, ou seja, né? Um homem sábio, né?
Sim, dava, e assim, com uma informalidade, não era uma coisa assim, não, vem aqui que está na sua hora de leitura, não era nada assim. Ele viu o interesse no filho, pai, quero ler, pega aquele ali, daí, sabe, já pegava as coisas mais legais, né, para já pegar gosto, sabe,
uhum.
Pra pegar gosto. Daí comecei a ler dali, daí eu lembro de na adolescência, eu tinha já uns 15, 16, e eu perguntava, pai, tem algum livro legal? Daí ele já me dava umas coisas mais sérias. Entendeu? Aí ele já me dava umas coisas mais sérias. Foi aí que eu comecei a ler, por exemplo, Guerra e Paz, eu acho que eu tinha por volta dessa idade, quando eu li, já comecei a ler uns romances sérios, assim, sabe?
Depois que você viu que pegou o gosto e foi, aí você começa, né?
É, exatamente. Então, é o que eu recomendo também. O pessoal fala, ah, como fazer meus filhos ler? Cara, começa dando, sabe, coleção do Tarzan, cara. Coleção de livros do Edgar Burroughs, coleção toda dos livros do Tarzan, que vai desde a infância dele até a morte dele.
Pô, legal, hein? Vou tocar isso aí.
Né? Trocentos livros, e ele pegou e falou, lê isso aqui que você vai gostar. Tudo coisa que moleque gostava, né?
A minha mais velha tem um interesse muito grande de leitura, ela gosta muito, muito. Eu lembro que a primeira que ela leu, assim, que ela leu, acho que mais de 5 vezes, foi As Crônicas de Nárnia. Ela adorou As Crônicas de Nárnia.
Então, quantos anos ela tem?
Hoje ela tem 11.
11. Cara, é você, assim, com 11 anos, tudo que você puder... Se conseguir de Jane Austen, por exemplo. Dá tudo Jane Austen pra ela, já vai adorar.
Legal, menina, eu já tenho aqui Jane Austen.
Menina, cara, fala, lê aí. Sabe, aqueles assim, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, dá tudo essas coisas aí.
Sim.
Ela já vai curtir pra caramba. E esses de fantasia, tipo, como você falou, Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, ela vai adorar também.
Pô, uma coleção também que ela adorou, que ela, eu comprei quase a coleção inteira, do Malbatarran.
Sim, sim. Então, ela vai adorar. Uma coisa que meninas geralmente gostam são as coleções da Agatha Christie. Tá? Embora teu Poirot é personagem masculino, então, mas eu não sei por que menina não gosta de Sherlock Holmes em geral, mas elas gostam de Agatha Christie. Elas não gostam muito de Conan Doyle, mas gostam de Agatha Christie. Eu acho que é por causa do jeito que a Agatha Christie escreve. É um jeito mais... Apesar de o personagem de maior sucesso ser um personagem masculino, ela escreve de um jeito muito atraente para as mulheres, assim. Então, dá a Agatha Christie também para ela ler, ela vai gostar. Tem legal. Coisa pra caramba, cara. Mas não vai, não... Sabe, vai pegar a mina de 11 anos, vai, não, vamos aqui ler Divina Comédia. Você tá louco, cara. Vamos ler aqui, vamos ler São Tomás de Aquino agora.
Tá doido, ixi. Não, que isso.
Tá louco, né? E outro dia um cara chegou pra mim, não, eu dei aí Divina Comédia pro meu filho ler, cara, ele não gostou, começou a ler, não gostou. Eu falei, quantos anos seu filho tem? 13. Eu falei, mano, para. Para, né? Não dá nem pra explicar, cara, sabe, até pra mim enche o saco ler Divina Comédia, eu com 50 aqui, porra. Entendeu?
É.
Então não, começa a dar gosto, entendeu? Dá gosto e sempre naquele negócio de diversão.
Sim.
Diversão. Sim. Entendeu? Diversão. Né? E não naquele negócio de dever, sabe?
O gosto pela literatura. O gosto,
né? O gosto pela literatura tem que ser num tom de diversão. Você entendeu? Tem que ser. Né? Tem que ser num tom. Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito nisso. Né? E fazer isso aí, recomendei assim, manda assim para seus filhos, para sua filha, cara, manda bala, não sei que ela vai gostar de tudo isso que a gente falou aqui, tá certo? Mais alguma pergunta aí?
Cara, eu tenho mais uma.
Manda.
Para finalizar. E é o seguinte, eu estou me coçando perguntar, se você não quiser responder, como a gente combinou, né? Não, fica à vontade, mas cara, eu farei a pergunta.
Manda bala.
Ei, cara.
Thales. Como seu pai lidou com a sua conversão ao islamismo?
Rapidinho. Só posso abrir um parênteses?
Sim.
É porque eu também tinha uma pergunta e o nosso tempo está estourado. Se o Thales achar que essa pergunta é muito longa, a gente pode fazer um outro episódio.
Claro.
Talvez.
Ela é muito simples de responder. Ela é muito simples.
Não, porque eu tinha uma pergunta base para essa aí, porque o Davi falou pra gente que você teve uma experiência muito forte de conversão.
Deixa ele falar, rapaz, deixa ele falar.
Calma, deixa eu falar rapidinho. Uhum. Aí, se essa experiência tem a ver com essa questão, você pode responder junto, entendeu?
Tá, vamos lá. O Islã, mas todo mundo sabe, isso é dado público. Meu pai, nos anos 80, andou com um monte de muçulmano. Todo mundo sabe disso.
Sim,
isso é dado público, né? O Shun era muçulmano, toda essa galera era muçulmana. Ele conhecia todos os muçulmanos da mesquita. A gente morava no centro de São Paulo, a mesquita ficava a pouquíssima distância da nossa casa. Você entendeu? A mesquita principal de São Paulo. E esse convívio, eu tinha 9, 10 anos de idade nessa época.
Uhum.
Você entendeu? E esse meu convívio, então não houve uma conversão para o Islã. Isso era a minha religião de infância.
Ah, entendi.
Caraca, olha, não é.
Uhum. O que houve na minha vida foi um período em que eu flertei muito com o cristianismo.
Caraca.
Realmente, quando eu fui estudar coisa de cristianismo, eu realmente me encantei muito com o cristianismo. Eu li a vida de São Francisco, aquilo lá mudou a minha vida, ler a vida de São Francisco mudou a minha vida. Houve um período em que eu falei, não, putz, cara, eu acho que eu vou ser cristão, entendeu mesmo? Isso aconteceu, tá? Isso aconteceu, mas o Islã é minha religião de infância. E eu tive, olha só, e não só isso, como eu tive uma experiência de infância maravilhosa em relação ao Islã. Por quê? O que acontece? O imã da mesquita era a Mesquita Brasil, tá? Chama Mesquita Brasil. Aquela mesquita que tem na Avenida do Estado, em São Paulo. Grande, a mais antiga do Brasil. O imã é como se fosse o sacerdote da mesquita, tá?
Certo.
O imã da mesquita era o Sheikh Mahmoud. O nome dele era Mahmoud, era um egípcio, velhinho já. E ele morava com a irmã dele, que era viúva. Os dois eram velhinhos, tá? E ele era como se fosse o padre, vai? Mais ou menos assim, ok? Uhum, e ele era uma pessoa, por exemplo, o pessoal fala de sufis, né? De sufismo. Ele é a imagem de sufismo que eu tenho. Por quê? Porque ele era membro de uma ordem sufi, ele era uma autoridade teológica, certo? Religiosa, e era membro de uma ordem sufi. Isso não é secreto, isso todo mundo sabia, né? Público, isso aí no mundo islâmico. E era uma pessoa que, assim, eu convivi intimamente com ele. Inclusive, a revelia do meu pai. Você entendeu? Então, assim, eu convivi de ficar na casa deles, de dormir na mesquita, de ver. Ele era uma pessoa seguinte, o que eu posso falar dele? Ele era uma pessoa assim, de dia estava lá à disposição, atendendo tudo. Depois que terminava a oração da noite, na mesquita, o pessoal ia tudo embora. O que ele faz? Depois que o pessoal ia embora, ele abria a mesquita. Eu vi isso várias vezes. Ele abria a mesquita, põe todos os mendigos da Avenida do Estado para dentro da mesquita, para dormir dentro da mesquita. Mendigo não é muçulmano, mendigo, sem religião mesmo. Daí a irmã dele preparava comida para todo mundo, e daí ele alimentava todo mundo, deixava, no inverno principalmente, deixava todo mundo dormir lá dentro, e ele, uma coisa que ele fazia, ele ia bem no meio dos mendigos, depois que os mendigos dormiam, ele ia bem no meio dos mendigos, sentava assim de cócoras no chão, que é uma das posições que os muçulmanos rezam, catava o rosário dele e ficava a noite inteira invocando o nome de Deus ali.
Caraca,
rapaz.
Você entendeu? Então, e eu ficava olhando aquilo e ficava assim, meu Deus, cara, que é isso?
Uhum.
Você entendeu? Então, assim, o Islã não é uma conversão, por exemplo. O Islã é minha religião natural.
Entendi.
Entendeu? E essa é a minha experiência infantil com o Islã. E daí, depois, mais velho, eu fui para o Marrocos, fui para a Argélia, eu vi reprises disso.
Certo. Entendi.
Disso que eu via na infância, entendeu? Disso que eu vi com ele na infância. Você entendeu? Tá? E olha só, para o choque do pessoal, ele pertencia a uma ordem sufi chamada Shazilia Hamidia. É a ordem sufi que o René Guénon não pertencia.
Caramba, mano.
Por quê? Porque é a ordem sufi mais popular do Cairo. Você vai no Cairo, o pessoal da Hamidia, da Shazilia Hamidia, faz as suas reuniões de invocação do nome de Deus nas mesquita pública. Não é nada esotérico, como o pessoal pensa, não é nada desse jeito.
Uhum.
Tá? Uhum. Ele pertencia exatamente à ordem Shazilia. Na época eu não sabia disso. Depois me informaram. Eu perguntei dele depois, ele já tinha até falecido. O pessoal falou, não, ele era da Shazilia Hamidia. Shazilia Hamidia é a ordem sufi que o René Guénon não fazia parte. Que é a ordem sufi mais popular do cara. Tem vídeo dos caras rezando, né, no YouTube. Você entendeu?
Uhum, entendi.
É? Então, é importante o pessoal entender o que o pessoal fala. Ah, não, tariqueiro. É importante o pessoal entender o que é sufismo. O René Guénon e o Shun, principalmente o René Guénon e o Shun, eles escreviam pro pessoal intelectualzinho formado na Sorbonne.
Uhum.
Você entendeu? Aquele jeito do Guénon e do Shun de escrever não é o jeito sufi. Eu tenho um monte de tratados e livros sufis clássicos aqui na minha casa. Aquele jeito não é o jeito dos sufis escreverem. Se você pegar um tratado sufi, se você trocar meia dúzia de termo ali, você pensa que é Santa Teresa escrevendo.
Sim. Uhum.
Esse é o jeito clássico de escrever. Você tem que entender que o Shun e o Guénon, o público-alvo deles, era um bando de intelectualzinho formado na Sorbonne. Tudo assim, humanista, racionalista, iluminista, era isso aí.
Estou lhe dizendo.
Você entende? Se eles, usassem a linguagem religiosa clássica, sufi, o intelectualzinho ia desprezar. Ele ia falar, ah, isso aqui é tipo, isso aqui parece Livro das Moradas da Santa Teresa, que babaquice. Era assim.
Caraca, entendi, mano.
Mas se você cata tratados sufis, eu posso até recomendar alguns, se você cata tratados...
Recomenda, por favor.
Você cata tratados sufis clássicos, a linguagem usada parece os tratados da Santa Teresa de Ávila. Principalmente, olha só que engraçado, parece principalmente com os tratados ascético-místicos da Espanha do Renascimento.
Porque querendo ou não, teve lá uma presença muçulmana grande. Exato. Ali, né?
Exato. Então você cata, ó, vamos catar para vocês verem tratados atuais. Se você tem um livro que foi traduzido para o espanhol, né, de um grande santo sufi, um dos santos sufis mais populares da África do século XX, o título em espanhol é El Fruto de las Palabras Inspiradas. Esse é o título, El Fruto de las Palabras Inspiradas. Certo? Se você procura, você lê, tem em espanhol, e está numa tradução maravilhosa. A tradução foi traduzido do árabe para o espanhol, uma tradução maravilhosa, muito bom. O espanhol encaixou direitinho ali. Uhum. Você lê aquele livro, você lê um livro, no qual ele vai falar como ter humildade, como ter virtude, como rezar, como não ter ganância. Você vai ver, você fala, cara, tô lendo um tratado cristão aqui.
Sim, sim, tá? Sim.
Então, aquele jeito de escrever do Shon e do Guénon não é o jeito clássico sufi. É isso que o pessoal não entende.
Uhum. São europeus tentando mostrar para outros europeus modernos.
Exatamente, os entendimentos.
Vocês estão errados.
É assim, ó, são europeus mostrando para europeus os entendimentos que eles tiveram do que é o sufismo.
Entendi.
Você entendeu?
Perfeito.
Tá certo? Né? O sufismo, cara, o sufismo no mundo islâmico tradicional, fora do ambiente salafi, né, tipo da Arábia Saudita, fora, o sufismo, a concepção de devoção, de você, não, você não ser só um formalista na religião, mas você ter devoção na religião, você vai numa ordem sufi. Não existe outra alternativa.
É o equivalente do mosteiro, né? Ou de uma,
exatamente. De um convento. As boas ordens sufis são muito iguais estruturalmente àquilo que na Idade Média, inclusive por influência das cruzadas, eram as ordens terceiras.
Ah, entendi.
Por quê? Porque o sufi, ele não, no sufismo, não existe celibato permanente, existe celibato provisório, sempre. Tá?
Ah, é?
É. A vida de um sufi dedicado e praticante é uma alternância entre a vida matrimonial e a vida monástica. Tá?
Pô, vai ter que ter outro episódio para você explicar isso para a gente direitinho, cara.
Tá, vamos marcar legal. Outro, então vamos marcar. É muito diferente, é muito diferente do que as pessoas pensam. E outra coisa, coisa esotérica. Cara, você chega em Fez, no Marrocos, na cidade de Fez, ou em Marrakech, tá assim, Zau e Adatarica, tal, tal, tal. É placa na rua, cara, entendeu? Entendi. Não, sabe, cara, dá pra tirar foto, eu não tô brincando. Você entendeu? Uhum. Aí você vai lá dentro tem o lugar para as atividades coletivas, o lugar para celinhas para retiro, entendeu? Aí tem aquele sujeito que é o mestre espiritual ali e tal, que é melhor ou pior, entendeu? É como um diretor espiritual. Tem, você entendeu? E tem uns mestres espirituais que ficam muito famosos, realmente. Você entendeu? Que são os grandes santos do Islã. Tem alguns que ficam muito famosos, mas é uma coisa normal. É uma coisa normal. É uma coisa que faz parte da religião, você entendeu?
Entendi.
Porque a religião islâmica, só para finalizar, a religião islâmica tradicional, o sunismo tradicional, se você catar qualquer catecismo para criança, a religião islâmica tem três ciências. A ciência do dogma, que vai te ensinar o que você deve crer, e aquilo que é melhor se falar a respeito de Deus, das realidades invisíveis. A ciência da lei, que vai te ensinar o que é proibido, o que é permitido, o que é obrigatório, e a forma de realizar os ritos. E a ciência da espiritualidade, que é o tasawuf, que aqui se traduz por sufismo, que vai te ensinar como purificar-se interiormente e talvez chegar no grau dos estados místicos de união com Deus. Cada uma dessas três ciências tem os seus sábios. É assim, isso é a estrutura da religião islâmica.
É o imã, islã e irsã, não é isso?
Exatamente.
Isso eu vi o curso de islamismo básico do Marcelo.
Exatamente, isso é a estrutura da religião islâmica, tal como é observada por 1 bilhão de pessoas. Você entendeu?
Aham. Uhum.
Né? Então, assim, às vezes um sábio é sábio de mais de uma das três ciências. Várias vezes acontece. Mas uma não é a outra. Você entendeu? Você entende? Entendi. Então, às vezes um teólogo é um mestre sufi também, mas o fato dele ser teólogo não quer dizer que ele está apto a guiar espiritualmente ninguém, porque ele não é um mestre reconhecido da ciência da espiritualidade. Você entendeu? Ou vice-versa. Às vezes o sujeito é um mestre sufi, não, mas você quer aprender teologia, não é comigo, você vai lá com o teólogo lá. Você entendeu? E assim vai.
Uhum. Entendi.
Mas é uma coisa que, se você chega num ambiente tradicional islâmico, como é o Marrocos, como a Argélia, como a maior parte dos dos países do mundo islâmico, eles vão falar, o que, que você quer aqui? Ah, não, eu quero aprender teologia. Então você vai aprender com aquele fulano lá, que é o teólogo. Ah, eu quero sufismo. Ó, aqui os mestres sufis famosos aqui do país é esse, é público. Você tem uma ideia? É um negócio tão público que quando eu cheguei no Marrocos a primeira vez, na alfândega eles me barraram, porque eles vêm com interrogatório. Em tese você não precisa visto para ir para o Marrocos, mas eles podem te barrar, porque ele mesmo depois pediu desculpa para mim, falando que, olha, toda a cocaína que chega no Marrocos vem do Brasil, então a gente para todo o Brasil.
Nossa!
Tá, olha a fama. Aí quando, mas olha só, eu fui barrado, ele começou a me perguntar, o que, que você veio fazer aqui? Aí eu falei, ah, eu vim visitar a Zawiya do Sheikh fulano de tal, que é o mestre sufi. Ah, pode passar. Entendi. Assim? Não, pode ir. É tipo, ah, não, já entendemos. Ah, beleza. Não só é um negócio público, é um negócio bem visto.
Uhum. Entendi.
Tá? Cara, o rei bom. Vai visitar mestre sufi famoso e aparece na TV, entendeu? É tipo assim, entendeu?
Caraca, muito legal. Tá? Muito bom.
É muito diferente. O pessoal fala, ah, o pessoal associa de maneira absoluta Xun e Gnon com o sufismo. Isso está errado. Xun e Gnon eram membros de ordem sufi, sim. Mas você não pode achar que eles são os representantes da totalidade do sufismo e que aquela linguagem deles é ali. Você vai chegar numa Zawiya Sufi no Marrocos e os caras vão começar a falar de René Guénon e Xun. 99% eles nem, das Zawiya eles nem sabem quem é Guénon e Xun.
Uhum.
Você entendeu? Eles Entendi. Sabem que é Ibn Arabi. Eles sabem que é Ibn Arabi, porque Ibn Arabi é considerado um dos doutores máximos da ciência do sufismo na tradição islâmica. Então, Ibn Arabi, tu não vai saber.
Certo.
Mas o Ibn Arabi, pro povão, é conhecido não é porque era um mestre sufi, é porque tem uns milagres lá que acontecem na beira da tumba dele lá. É por causa disso. O povão é assim.
É. Sim.
É isso. Vamos fazer... Tá. A gente faz outro capítulo para falar especialmente desse assunto.
Com certeza, vamos sim. Thales, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, cara. Muito obrigado.
Foi um prazer. Tá? Eu que agradeço mesmo. Foi um prazer imenso aí. Né?
Show.
E... Vou falar pro Gugu fazer com vocês também uma entrevista.
Show. Com certeza. Aí.
A gente vai bater a trinca.
ou a gente fecha esse 2023 com chave de ouro, ou começa 2024 com um pé perenialista.
É isso aí. Precisando, estamos aí, gente. Precisando, estamos aí. Outra coisa,
muito obrigado.
Fazer mais uma propaganda. Ó, gente, amanhã começa a Black Week do ICLS. Tá? Fiquem atentos lá no Instagram, tá? Do ICLS, para ver as ofertas, tudo que vai ter. Ok? Amanhã à noite aí, fiquem atentos, beleza? Não, vou falar nada porque a notícia oficial é amanhã. Mas vai durar, ok? Vai durar. As promoções
vão durar.
Tá? Então, acessem aí o ICLS.
Só um último recadinho, Thales, o Lucas, que estava morando aí em Curitiba um tempo atrás, esposa da Julie, Salisbury.
Quem é?
Te mandou um abraço, falou que você sempre recebeu ele muito bem lá em Curitiba e te mandou um abração.
Pô, legal. Então, Lucas, outro abraço para você aí, cara. Abração para você. Saudade, a gente se vê em breve, se Deus quiser.
Com certeza. Gente, muito obrigado pela participação de todo mundo aqui no chat, todo mundo que viu. De novo, obrigado, Thales. E estamos voltando com tudo, hein? Muito obrigado a todos. Se inscreva no canal, faz aquilo tudo aí. E é isso aí, gente. Um abraço pra todo mundo. Fique com
Muda
Deus.
Pro outro canal, que agora é o outro.
É, isso aí a gente vê depois. Fala. Um abraço, gente. Fique com Deus.
Valeu, gente. Até mais.
Fique com Deus aí.
Valeu.
Pra todos.
Tchau. Started to scream. The joint went wild as the night got old, but time didn't matter 'cause we rocked and rolled. The moon went down, the stars did too. We kept on to dancing the whole night through. I'm a telling you, man, and you can bet your hat, we got a date Saturday with those alley cats, and we'll be rocking. Yeah, we'll be rocking. We'll be rocking.